Senhoras e senhores deputados, penso que poderemos recomeçar os nossos trabalhos. Está em apreciação o artigo 452, que tem propostas de substituição do PSD e do PS. Não havendo pedidos de intervenção, vou submeter à votação, em primeiro lugar, a proposta de substituição apresentada pelo PSD. Votos favoráveis?
Desculpe, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para interromper a votação, porque... Desculpe, é o 452, não é?
Exatamente.
Não tenho nenhuma observação a fazer. É para o artigo seguinte. Muito obrigado, Sr. Desculpe.
Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça. Sim, a razão ser, peço desculpa, há bocado não pedi para intervir, a razão desta proposta é que nos parece perfeitamente irrealista, um prazo de 10 dias, nós sabemos como é que estas coisas se passam, sabemos muito bem quanto tempo demoram às vezes, aliás, uma grande parte das vezes, a ser feitas as atas das assembleias, e gostaríamos que fosse neste prazo. A verdade é que sabemos que fixar-se na lei um prazo de 10 dias, o que vai acontecer é que, na prática, esse prazo nunca irá ser cumprido. E daí a proposta realista que fazemos de 60 dias.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acontece que a nossa proposta de alteração é a passagem dos 10 para os 30, exatamente isso. Pronto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então proceder à votação. Primeira proposta do PSD. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PSD, PP, PC, Bloco de Esquerda. Votos contra do PS. A proposta não foi aprovada. Vamos votar a proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? Abstenções? Votos contra do PSD, PP e Bloco de Esquerda. Abstenção do PCP. Votos favoráveis do PS. A proposta foi aprovada. Vamos, portanto, votar o artigo 452. Votos contra? Abstenções? Votos contra do PSD? Abstenções dos restantes grupos, exceto do PS, que votou a favor. O artigo 452 está aprovado. Artigo 453, também registro duas propostas do PSD e do PS. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para deixar cair a proposta do PS e aceitar a do PSD. Muito obrigada.
Vamos então proceder à votação da proposta única do PSD. Votos a favor. Abstenções. Abstenções do PCP. Votos favoráveis das restantes bancadas. A proposta foi aprovada. Artigo 453, favoravelmente ao registro. Votos contra. Abstenções. Votação favorável do PSD, PP, PS. Abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP. O artigo 453 está aprovado. Artigo 454, também existe uma proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, que será, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para justificar. Passa a prever-se como fundamento de extinção judicial da associação, quando a associação ultrapassa o prazo que está indicado nos artigos anteriores relativamente à publicitação dos seus membros. Muito obrigada.
Vamos então submeter à votação esta proposta de aditamento. Votos contra? Abstenções? Aprovado com votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Submeto, portanto, à votação o artigo 454. Votos contra? Abstenções? Aprovado com idêntica votação. Artigo 455 está aprovado esta manhã. Artigo 456. Existem propostas de substituição do Bloco de Esquerda, do PC e do PS. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Obrigada, Sr. Presidente. É para pedir a suspensão da apreciação deste artigo.
Adiada, portanto, a discussão e votação do artigo 456. Artigo 457. Não tem propostas de alteração, mas não existiu consenso no sentido de não foi votado, portanto está em discussão o artigo 457, crime de retenção de cota sindical. Não registro pedidos de inscrição, submeto à votação, votos contra, abstenções. Aprovado com os votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda e as abstenções das restantes bancadas. Artigo 458. Existe uma proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Submeto à vossa votação esta proposta de aditamento. 58. Submeto à vossa Portanto, vou colocar à votação votos favoráveis a esta proposta de aditamento do PCP. Abstenções. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PC. Votos contra das restantes bancadas. Artigo 458, direito à atividade sindical na empresa. Votos contra este artigo 458. Abstenções. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Portanto, é para justificar a proposta portanto, do PCP. Está na atual proposta portanto, uma referência portanto, que os trabalhadores e os sindicatos têm direito a desenvolver a atividade sindical, portanto, nomeadamente através de delegados sindicais, comissões sindicais e comissões intersindicais. Ora, portanto, caiu a expressão portanto, no interior da empresa que estava anteriormente colocada. E, portanto, a nós parece-me relevante que neste artigo seja introduzida portanto, a ideia de no interior da empresa, para não haver margem para dúvidas portanto, quanto a esse aspecto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De qualquer forma, a votação já tinha sido realizada. O artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas, tanto quanto me recordo daquilo que foi votado. Mas se o Sr. Deputado quiser repetir a votação...
Portanto, repita, por favor. Foi votado?
Foi votado o artigo.
Votos contra. Foi
primeiro
rejeitado.
O aditamento e depois o artigo, mas podemos repetir a votação se
sim,
entenderem.
Sim, quanto ao artigo, o nosso voto é contra.
Então, vamos repetir a votação do artigo 458. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos contra do PCP, abstenção das restantes bancadas, exceto do PS que votou a favor, o artigo está aprovado. Artigo 459 já foi aprovado, portanto, passaremos ao artigo 460. Existem propostas de aditamento do PS e do PS. Sr. Deputado Pedro Cordeiro de Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta vai no sentido de estabelecer um teto ao mandato do delegado sindical que entendemos que não devia ter uma duração superior a 4 anos.
Obrigado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido vai a proposta do PS, haver uma limitação ao mandato e depois cheguem-se novas eleições. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registro nenhuma inscrição mais. Vamos submeter à votação a proposta do PSD, inicialmente. Votos a favor. Abstenções. Votos a favor do PSD e do PP. Abstenções do Bloco de Esquerda do PC. Votos contra do PS. A proposta está rejeitada. Vamos agora votar a proposta diretamente apresentada pelo PS. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. A proposta de aditamento foi aprovada. Vamos proceder à votação do artigo 460. Votos contra. Abstenções. Aprovada com os votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. aprovado o artigo 460. O artigo 461 já tinha sido votado esta manhã, portanto passaremos ao artigo 462. Existe uma proposta de substituição apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Não havendo pedidos de inscrição, submeto à vossa votação a proposta do grupo parlamentar do PCP. Votos a favor? Abstenções? Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda? Votos contrários das restantes bancadas? A proposta de substituição foi rejeitada. Votaremos a seguir o artigo 462, direito a instalações. Votos contra? Abstenções? Aprovada com os votos favoráveis do PS, a abstenção das restantes bancadas. Artigo 463, a fixação e distribuição de informação sindical. Existe uma proposta de substituição apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, a proposta do PCP vai no sentido de acrescentar portanto, à elencagem que está considerada para este efeito, para além dos delegados sindicais, dos dirigentes sindicais. Portanto, tem havido, por vezes, entendimentos diversos de entidades patronais quanto ao papel do dirigente, portanto, na empresa, e entendemos que é útil que isso seja sublinhado, independentemente de referências que há, portanto, ao longo do texto e quando se fala do papel dos dirigentes. Mas há uma situação concreta, que ocorreu há pouco tempo na Siderurgia Nacional, portanto, em que houve uma tentativa de impedir portanto, o exercício dos direitos dos dirigentes sindicais, que foram dentro da empresa para contratar os trabalhadores e a sua estrutura, que foi chamada depois a GNR para o retirar, o que aconteceu. O processo foi depois decidido em tribunal contra portanto, a empresa, mas parece-nos que portanto, é importante este aspecto ser mais esclarecido para evitar entendimentos dúbios e distorcidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou submeter então à votação a proposta do PCP. Votos a favor? Abstenções? Votos favoráveis do Bloco de Esquerda do PC contra das restantes bancadas? Proposta rejeitada. Artigo 463. Votos contra? Abstenções? Votos contra do PC, abstenção do Bloco de Esquerda, PSD e PP, votos favoráveis do PS, artigo 463 aprovado. Artigo 464, existe uma proposta de substituição do PCP, que está à vossa consideração, não havendo pedidos de inscrição, submeto à votação, votos a favor da proposta de substituição do PCP, abstenções, votos favoráveis do PC e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas. Proposta foi recusada. Artigo 464 no seu conjunto. Votos contra. Abstenções. Aprovado por maioria. Votos do Partido Socialista. Com a abstenção das restantes bancadas. Aprovado o artigo 464. Artigo 465. Existe uma proposta de substituição do Bloco de Esquerda. Coloco à votação. Votos. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, relativamente a este portanto, artigo, portanto, há uma abordagem feita relativamente ao conceito de delegado sindical. De qualquer forma, portanto, o conceito de, a questão que se coloca em relação ao conceito de delegado sindical portanto, esteve muito relacionada com este ponto. Portanto, independentemente da discussão feita, portanto, importa aqui, portanto, ver como é que este problema pode ser tratado. Isto é, como é que, portanto, se encontra uma maneira de não haver, portanto, um entendimento abusivo de entidades patronais quanto à forma como o crédito de horas é, portanto, utilizado, designadamente na relação com o sindicato. E, portanto, esta era esta questão que colocávamos também ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão até formulada anteriormente, quando nós estávamos a discutir o artigo 440 e que foi apresentada, foram apresentadas as preocupações através do Partido Comunista Português relativamente ao conceito de delegado sindical. Na verdade, o artigo 440, número 1, a linha F, dá-nos um conceito jurídico de delegado sindical. O delegado sindical exerce a sua atividade dentro da empresa, mas o que nós estamos agora aqui a tratar é o 465, traduz o crédito de horas. O crédito de horas é uma associação completamente diferente, ou seja, a sua utilização tanto pode ser dentro como fora. Nada impede que seja fora, portanto, nada impede que seja dentro, nada impede que seja fora e dentro. Portanto, fica aqui o reparo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos proceder então à votação da proposta de substituição. Sr. Deputado Francisco Lopes, peço desculpa.
Portanto, eu creio que seria útil, portanto, ver se era possível uma redação ainda mais clara que traduzisse o entendimento que a Sra. Deputada coloca. E, portanto, isso eliminaria qualquer espécie de dúvidas posteriores. E, portanto, era uma questão que punha, portanto, à reflexão. Porque... Com aquilo que está dito antes em relação ao conceito de delegado sindical, e independentemente desta clarificação, portanto, que é feita e deste entendimento que é feito, pode haver margem para, portanto, problemas de interpretação futuras. E, portanto, era muito útil que não se criasse uma situação de conflito na interpretação. Portanto, era isso que suscitava, portanto, aos senhores deputados, mas, de qualquer forma, é muito importante, então, que fique sempre clarificado qual é o sentido portanto, que se pretende dar portanto, a este artigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Jorge Sestrasco de Ribeiro.
Bem, vamos lá ver. O artigo anterior define o estatuto jurídico do delegado. E é evidente que o delegado é e bem a antena do sindicato na empresa. E a sua representatividade democrática decorre do facto de ter sido eleito por conjunto de trabalhadores sindicalizados na empresa. O crédito de horas para as funções não se prende, como é evidente. Aliás, não está dito, é irrestrito. Portanto, o que aqui se diz, no fundo, no 465, é que a utilização desse crédito é do livre albedrio do respectivo delegado. Portanto, ele não tem sequer que dar explicações à empresa se utiliza como é que utiliza. Limita-se a dizer, gastei X. Horas do crédito que tenho. É um crédito. Gasta. Deixa de tirar o crédito. À medida que vai gastando, claro que o crédito vai desaparecendo, vai minguando. Agora, não há razão para alterar, porque de facto é irrestrito. Não há aqui nenhum tipo de... Onde a norma não proíbe, o intérprete não pode proibir. Onde a norma não proíbe, o julgador, o juiz não pode proibir. E, portanto, se houver algum conflito, o seu juiz tem que aplicar a lei. Ponto final, parágrafo. Nós não vemos aqui, sinceramente, nenhuma dificuldade para nós. Isto é claro. De onde não há razão para qualquer tipo de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, só colocava no âmbito do entendimento que está a ser feito, portanto, colocava portanto, à reflexão portanto, uma possível redação que clarificasse ainda mais portanto, a questão. Portanto, é dito que é irrestrito. Portanto, é um elemento. Não é? Portanto, mas portanto, poderia ter esta formulação, que era pegar aquilo que está no ponto que se definiu anteriormente, para o exercício das suas funções na empresa ou estabelecimento e para a ligação ao sindicato. Porque isso cobria já, portanto, esse leque sem margem nenhuma para dúvidas. Não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Mas aqui eu não percebo porque é que a formulação desse ficado é melhor. Eu penso que é pior. Porque, de facto, uma coisa é o delegado utilizar o crédito como quer e dizer gastei e o patrão registra, gastou, do que estar a densificar, porque a densificar, no fundo, podemos estar a restringir. Portanto, eu não percebo. Onde a norma não proíbe, ninguém, o intérprete não proíbe. Portanto, eu prefiro mil vezes a redação que aqui está do que a redação que é sugerida. Mas é o nosso ponto de vista. Bom, o que é que se está a fazer?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, então, submeter à votação a proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções. PSD e PP contra. PCP e Bloco a favor. A proposta foi rejeitada. Vamos votar o artigo 465. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco. Abstenções do PSD e do PP, votos favoráveis do PS, a proposta foi aprovada. Artigo 466, existem propostas do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Está à discussão? Vou proceder então à votação. Em primeiro lugar, da proposta de substituição apresentada pelo PSD. Votos a favor. Abstenções. Votos a favor do PSD e do PP. Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos contra do PS e do PC. Proposta rejeitada. Proposta de substituição do Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PC. Votos contra das restantes bancadas. Está a proposta rejeitada. Proposta de substituição apresentada pelo PCP. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PSD, do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. A proposta foi rejeitada. Proposta de substituição do PS. Votos a favor.
Pedi ao favor de ser autonomizada nessa votação o ponto 8.
Então, vamos votar as propostas de substituição que estão neste artigo, excetuando... não, são duas, portanto, vamos votar separadamente. Em primeiro lugar, a proposta de substituição a que se refere ao número 7 do artigo. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos a favor do PS, abstenções do PSD e do PP, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar agora a proposta que diz respeito ao número 8 do artigo. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PS, abstenção do PP, votos contra do PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Vamos votar no conjunto. Portanto, a proposta foi aprovada. Vamos votar no conjunto o artigo 466. Votos contra o artigo 466. Abstenções. Votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Abstenção do PSD e do PP. Votos favoráveis do PS. A proposta, o artigo está aprovado. Artigo 467 a 473 tinham sido votados esta manhã. Estão, portanto, já votados. Passaremos ao artigo 474, dentro do subtítulo 2, secção 1ª, capítulo 1º também, 474, princípio do tratamento mais favorável. Existe uma proposta do Bloco de Esquerda. Vou pôr à vossa votação votos a favor desta proposta do Bloco de Esquerda. Abstenção. Votos favoráveis do PC e do Bloco. Contra as restantes bancadas, a proposta de substituição está rejeitada. Submeto, portanto, à votação o artigo 474. Votos contra. Abstenções. Votos contra do Bloco de Esquerda. Abstenções do PCP, PSD e PP. Votos favoráveis do PS. O artigo 464 está aprovado. Artigo 475, em relação ao qual existe uma proposta também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Vou também submeter à votação votos a favor desta proposta do Bloco de Esquerda. Abstenções. Rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e contra das restantes bancadas. Coloco à votação o artigo 475. Votos contra. Abstenções. Votos contra do Bloco de Esquerda, abstenções do PCP, PSD e PP, votos favoráveis do PS, o artigo 475 está aprovado. Artigo 476, existe também uma proposta do Bloco de Esquerda. Submeto à votação votos a favor da proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, abstenções. Portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, votos contra do PS, PSD e PP. Esta proposta está rejeitada. Coloco à votação o artigo 476. Votos contra. Abstenções. Votos contra do Bloco de Esquerda. Abstenções do PSD, do PCP e do PP. Votos favoráveis do PS. O artigo está aprovado. Em relação ao artigo 477, há propostas de substituição do PCP e de aditamento do PS. Não havendo inscrição para debate. Coloco à voto do Sr. Deputado Francisco Lopes.
A proposta, portanto, do PCP portanto, tem como objetivo precisar melhor, portanto, no artigo 467, que portanto, o Ministério Público deve decidir da nulidade apenas do segmento discriminatório do conjunto das disposições e não da totalidade das disposições. Isto pode-se referir que estará, portanto, explícito, mas portanto, entendemos que é necessário ficar mais claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, submeto à votação a proposta do Grupo Parlamentar do PCP. Voto, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Sim, Sr. Presidente. Agora, só para desfazer um pouco a preocupação do Sr. Deputado Francisco Lopes, era no sentido de só tem que se pronunciar o Tribunal relativamente às disposições consideradas ilegais. Portanto, temos aqui objeto de... são todas aquelas, aliás, decorrentes até todas as ilicitudes que nós temos aqui estado a ver. Disposições em matéria da igualdade, discriminação, caso existam disposições discriminatórias, etc. Portanto, são essas as situações. Relativamente à arbitragem, como sabem, a arbitragem é obrigatória ou necessária e era para desfazer qualquer tipo de equívoco. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Julgo que houve problemas de comunicação queria explicitar um bocadinho melhor a nossa preocupação. Como sabem, o que aqui está dito é a nulidade das disposições, da totalidade da disposição. Ora, o que nós sabemos é que há normas, em determinadas disposições, partes, segmentos, que esses sim são, que têm nulidades. E, portanto, não há necessidade de declarar nulidade da totalidade da disposição, mas apenas na parte que, efetivamente, ela disponha normas que violam a discriminação e relativamente à igualdade. E, portanto, é uma questão técnica, mas é uma questão pertinente, porque o que está aqui dito é que determina a nulidade da disposição toda. E quando ela pode efetivamente corrigir só na parte do segmento em que ela é discriminatória.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo nenhuma inscrição. Vou submeter à votação a proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PC. Votos contra das restantes bancadas. Está rejeitada. Votação da proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. A proposta foi aprovada. Coloco à votação o artigo 477. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. O artigo 477 está aprovado. Artigo 478. Existe uma proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Coloco à votação. Votos contra. Abstenções. Abstenção do PSD e do PP. Votos contra do Bloco de Esquerda e do PC. Votos favoráveis do PS. Está aprovada. Votação do artigo 478 na sua redação final. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes forças parlamentares. Está aprovado o artigo 478. O artigo 479 não tem propostas de alteração, mas não houve consenso, não foi votado esta manhã. Está, portanto, em apreciação o artigo 479. Não havendo inscrições, submeto este artigo à votação. Votos contra? Abstenções? Está, portanto, aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas, o artigo 479. Artigo 480. Existe uma proposta de alteração ou de substituição do Bloco de Esquerda, que eu submeto, portanto, à votação. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. Pelo que está, a proposta rejeitada. Artigo 480, votação final. Votos contra. Abstenções. Votos contra do Bloco de Esquerda. Abstenções do PCP, PP e PSD. Votos favoráveis do PS. O artigo 480 está aprovado. Artigo 481. Propostas de substituição do Bloco de Esquerda e do PS. Submeto à votação a proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis. Abstenções. Rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e contra das restantes bancadas. Proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. Está aprovada esta proposta de substituição. Coloco à votação o artigo 481. Votos contra. Abstenções. Aprovado o artigo com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. O artigo 482 e 483 foram já votados, pelo que passamos ao artigo 484, em relação ao qual existe uma proposta de aditamento de dois novos artigos apresentada pelo Bloco de Esquerda. Submeto, portanto, à votação. Votos a favor desta proposta de aditamento do Bloco de Esquerda. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Contra das restantes bancadas. Está rejeitada esta proposta. Submeto à votação o artigo 484. Votos favoráveis. Votos abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. Artigo 485 a 488 foram votados esta manhã, portanto passamos ao artigo 489, sobre o qual existem várias propostas do PCP, do PSD e do PS. Senhor Deputado, Pedro Cortinho.
Sr. Presidente, apenas para explicitar que com esta proposta se pretende agilizar a representação dos trabalhadores.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para sugerir aqui uma correção, propor aqui uma correção relativamente à proposta do PS, que passará no seu número 3, a dizer o seguinte: sem prejuízo da possibilidade de delegação noutras associações sindicais, vírgula, a associação sindical pode conferir a estrutura de representação coletiva dos trabalhadores na empresa, poderes para, relativamente com os seus associados, contratar com a empresa com pelo menos 500 trabalhadores. Eu mesmo que depois apresente ao
Muito obrigado, exatamente.
A redação à mesa.
Queria solicitar que fosse entregue por escrito essa redação. Algum grupo parlamentar requer que seja novamente lida o texto para que possa...
Não, apenas a votação do número 3 à parte.
Votação do número 3 à parte quando tratarmos da votação final. Portanto, vamos votar primeiro a proposta de eliminação do número 3, apresentada pelo PCP. Votos a favor desta proposta. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco contra das restantes bancadas. Está rejeitada. Agora, a proposta de substituição apresentada pelo PSD. Votos a favor. Abstenções. Votos do PSD e PP favoráveis e votos contra das restantes bancadas está rejeitada. Não, eu não sei, eu peço desculpa, o PCP e o Bloco votaram contra. Proposta de substituição apresentada pelo PS, na redação que foi lida há pouco pela deputada Teresa Moraes Sarmento. Votos contra. Abstenções. Votos contra do Bloco de Esquerda, PCP e PSD, a abstenção do PP. Está, portanto, aprovada esta proposta de substituição com os votos favoráveis do PS. Vamos, então, votar o artigo 489, mas autonomamente, primeiro, o número 3 do artigo. Portanto, vamos votar o número 3 do artigo 489, tal como solicitado pelo Sr. Deputado Pedro Cortinho Graça. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PSD, PP e PC. Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PS. Está aprovado o número 3. Vamos votar o resto do artigo 489. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes grupos parlamentares, está aprovado o artigo 489. Passamos ao artigo 490, conteúdo de convenção coletiva. Existem propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, a proposta do PCP é para a eliminação do número 4, que é, portanto, uma matéria que até hoje nunca esteve inscrita portanto, na legislação. Portanto, o número 4 portanto, aponta para a possibilidade de ser pago um montante às associações sindicais envolvidas com participação nos encargos de negociação. Nós entendemos portanto, que portanto, isto não tem justificação e que portanto, é portanto, um elemento portanto, que privilegia, ou tende a privilegiar, portanto, estruturas que, portanto, em muitos casos, portanto, estabelecem acordos que não respeitam os direitos dos trabalhadores. E temos até um exemplo, que é recentemente o exemplo dos Correios, com tudo o que está em causa, e em que, se isto estivesse em vigor, portanto, havia até um prémio da administração para os trabalhadores poderem, portanto, subscrever, portanto, a adesão a esta, portanto, a essa convenção, portanto, que recorta direitos, portanto, que estão a ser pressionados para ter o aumento salarial para aderirem a essa convenção e, segundo este preceito, portanto, uma parte do prémio da entidade patronal era dada ao trabalhador para transferir depois para, portanto, a associação que estabeleceu um acordo comprometendo direitos dos trabalhadores. Portanto, estamos aqui perante, portanto, um mecanismo que, lendo o que aqui está, parece inócuo, mas de profundas consequências no desenvolvimento que pode ter. E isso merece, portanto, a nossa, portanto, reprovação, portanto, é uma entorse a toda a liberdade sindical e, portanto, ao direito dos trabalhadores decidirem. E, portanto, vem, portanto, apontar, portanto, um possível caminho muito negativo neste plano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para referir o seguinte, ao contrário do entendimento do Sr. Deputado Francisco Lopes, o PS entende que esta norma, este dispositivo, aliás, deve constar na elencagem do artigo 490, porque, ao contrário do que é entendido, quer dizer, nós estamos aqui a proteger exatamente os trabalhadores. É assim, a convenção coletiva pode prever que o trabalhador, para o efeito de escolha prevista no artigo 495, e estamos a falar exatamente da questão da escolha de convenção aplicável, paga um montante de X, mas a convenção pode prever. Portanto, há aqui, e é o que nela está estabelecido, através das associações sindicais, digamos aqui, há aqui uma dupla proteção. Portanto, não estamos a ver porque da proposta de eliminação. Nós, de qualquer forma, mantemos, independentemente dos argumentos, nós mantemos exatamente o teor que está aqui no número 4 do artigo 490. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Teresa Moraes Sarmento, isto aqui não há nenhuma proteção do direito do trabalhador. Não há nenhuma liberdade. O que se está a dizer é que, no caso concreto do AE dos Correios, do CTTs, uma determinada associação estabelece com a empresa, portanto, uma convenção coletiva. Nessa convenção coletiva, portanto, no futuro, inscrevia que para cada trabalhador aderir a essa convenção tinha que pagar, porque é o que está aqui admitido, tinha que pagar, portanto, um montante a essa organização sindical. E depois, esta em combinação com a administração, portanto, o que resultaria era isso. Portanto, os trabalhadores, porque estão a ser discriminados em relação aos aumentos salariais, para terem aumentos salariais, teriam que aderir à convenção, teriam que pagar um montante a essa organização sindical, eram privados de uma parte dos seus direitos e depois, portanto, poderiam ser beneficiados do tal prémio que, por intermédio do trabalhador, ia parar, era a associação, portanto, sindical que, neste caso, fez, eu tenho que utilizar esses termos, o frete à administração da empresa em termos daquilo que negociou, prejudicando os direitos dos trabalhadores. Portanto, é este mecanismo que está aqui colocado, com consequências profundas em relação aos direitos dos trabalhadores e em relação à liberdade, portanto, sindical no futuro.
Senhor Deputado Jorge Crestes Ribeiro.
Bem, eu não consigo entender esta argumentação. A não ser que haja reserva mental em relação às associações sindicais ou sindicatos. Porque, de facto, se eu leio bem, o que aqui está é uma compensação que me parece mais do que razoável para as despesas ou os encargos da negociação. Isto é, reforçando a capacidade do sindicato na negociação. Não vai... Repete-se, estamos aqui a fazer juízo de intenção. Ok. Nós não fazemos juízo de intenção a nenhum sindicato. Mas se o PC quer fazer, faz. É um direito. É um direito que nós, evidentemente, não partilhamos. Aliás, nem percebo sequer como é que se pode apostar de forma sistemática, enfim, o poder, os trabalhadores, enfim, as qualidades, e depois passarmos a vida a duvidar ou a ter reservas sistemáticas sobre os trabalhadores e as suas representações sindicais. Sim, sim, claro. Claro, claro, os senhores passam, no fundo, os senhores, desculpem lá. Mas em rigor, se vos pudessem, se fossem poder, não são, democraticamente, se um dia forem, é porque o país assim o entenderá. Mas se fossem, de facto, os senhores, o que fariam é aquilo que a gente já sabe. Era, tutelavam, expressa, e sempre em nome do povo, como é evidente, e sempre a bem dele, o que o povo entende ou deveria entender. Por isso, os senhores têm reservas sistemáticas sobre tudo o que não controlam. E eu acho espantoso que possam aqui insinuar que um qualquer sindicato, não importa qual, ao ver reforçada a sua capacidade financeira para negociar, está a ser pago, foi o que insinuaram, que está a ser pago pela entidade, pelo patrão. O patrão está a associar. Sim, claro. Pois, a gente sabe. É evidente que se não forem vocês a controlar os sindicatos, já se sabe que é traidor. E já se sabe que é pago pela si ou pela entidade patronal. Como para nós a questão não se coloca, não se coloca. A liberdade total da associação é para nós princípio vital. De um Estado de Direito Democrático, nós não fazemos nenhum tipo de insinuação em relação a nenhum tipo de associação sindical. Portanto, queremos ver reforçada a capacidade negocial dos sindicatos. A norma vai nesse sentido, é nesse sentido que a aprovaremos, pese embora as vossas suspeições.
Senhora Deputada Mariana Aiveca.
Obrigado, Sr. Presidente. Estas últimas explicações não são, na nossa opinião, perceptíveis. O Bloco de Esquerda tem aqui apresentado uma proposta de alteração que não só prevê a eliminação deste número 4, por as razões entendíveis e do que aqui está escrito. Diz então o Sr. Deputado Stresch que o trabalhador ainda deve ser tributado para permitir à organização sindical desenvolver o seu trabalho. Bem, mas as cotizações sindicais existem. É um bocado isso. É pouco. Pronto, é pouco. Mas os sindicatos, por acaso, não se queixaram ainda disso. É de outras coisas que se queixam. Pronto. Se não é para impor ao Sr. Deputado... Pois, está bem, mas, ó Sr. Deputado, nós estamos nesta discussão sempre debaixo da persistência do mesmo erro, na nossa opinião, para os senhores não, mas do mesmo erro de que a convenção coletiva ou a negociação coletiva é tudo, não pode haver uma lei que tutela essa convenção coletiva, portanto, isto começou no artigo 3º e há de repetir-se até ao artigo 560 e tal, porque a filosofia é toda ela a mesma. E, portanto, como o senhor bem disse a semana passada, estas são as diferenças de natureza. E as diferenças de natureza deste Código de Trabalho levam-nos, de facto, a estar em permanente desacordo em todas as coisas e também nestas. em todas as coisas e também nestas. Portanto, agora, o argumentário de não se querer aceitar este número 4, ou até eliminar, como nós fazemos, algumas alíneas que clarificariam melhor toda esta problemática, é sempre entendido, e tem sempre, peço desculpa pelo termo, a mesma cassete do Partido Socialista. Querem tutelar, querem mandar um movimento sindical, quer dizer, para nós isso não, já tenho vindo a repetir, para nós isso não serve. As propostas que fazemos é, com toda a seriedade, pensando que elas são as melhores para os trabalhadores, as melhores para continuar a ter um movimento sindical democrático, credível e imprescindível numa sociedade de liberdade. É este o nosso posicionamento e, portanto, tudo o que se possa dizer em termos de intenções, para nós, não aceitaremos nenhuma delas.
Senhor Deputado Francisco Lopes.
Senhor Presidente, portanto, houve aqui algumas considerações que procuram afastar a discussão de onde ela verdadeiramente, portanto, está, para fugir ao problema. Mas, portanto, gostaria de dizer que há aqui um problema de base na posição que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui coloca. Porque sempre que está, aparentemente, a valorizar a contratação coletiva, não é isso, portanto, que transparece essa posição. O que verdadeiramente está em causa é a alteração da sua posição, desde a discussão do último código até agora, relativamente ao papel da legislação de trabalho. A legislação de trabalho tem um papel, portanto, importantíssimo. Não é substituída para a contratação coletiva. Portanto, é um patamar que deve salvaguardar, portanto, direitos. O Partido Socialista, desde 2003 para hoje, fez uma pirueta e, portanto, hoje a sua concepção da legislação de trabalho, portanto, é, portanto, uma concepção, portanto, que ela é quase dispensável. Portanto, então é a legislação mínima. E, portanto, é a partir daí que sempre vem invocando as vantagens da contratação coletiva, que é o mesmo que dizer fragilizar, sempre que invoca isso, o papel da legislação de trabalho na defesa dos interesses dos trabalhadores e na sua proteção. Depois, portanto, a contratação coletiva tem o seu papel próprio, indispensável, e que tem que ser valorizado. O que não é também aquilo que o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do PS está a fazer com as propostas, como veremos mais adiante. Agora, em relação a este número 4, aquilo que foi aqui adiantado não é nenhuma suposição em relação ao futuro. É pegar em exemplos concretos e ver como é que esta norma se aplicaria a esses exemplos concretos. Senhor Deputado, a questão dos Correios que aqui foi colocada é um exemplo concreto. Não é preciso ir mais longe. E há muitos outros casos desses. Portanto, é evidente que, nessa situação, portanto, houve um acordo que prejudicou um conjunto importante dos direitos dos trabalhadores, e veja-se o que é que eles estão a dizer, e veja-se a razão que eles estão até a ter. Portanto, há uma atitude de uma administração, de uma empresa pública, que é tutelada pelo Governo, e que está a fazer discriminação salarial, portanto, não está a permitir que seja estendido a todos os trabalhadores os aumentos salariais que foram praticados, e, portanto, para pressionar os trabalhadores a aderir àquela convenção. E há pressão direta da estrutura para aderir àquela convenção. Ora, pode-se dizer, não é isto que está aqui. Não, mas é que isto complementa o processo. Portanto, entrega aquele prémio dos 400 euros, portanto, que há, faltava isto, que é para uma parte desse prémio ir direito para a estrutura sindical, que neste caso fez aquilo que a administração dos Correios queria que fizesse contra os interesses dos trabalhadores. É isto que está aqui e, portanto, é apenas para repor, Sr. Presidente, portanto, o conjunto das questões essenciais que estão colocadas e para evidenciar que quando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista valoriza a contratação coletiva, não é isso que está a querer dizer. Está a reconhecer envergonhadamente que alterou a sua concepção quanto ao papel da legislação de trabalho, abandonando aquilo que sempre defendeu até 2003.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Silvestre Ribeiro.
Vamos ter que voltar ao princípio, já vi, mas há de haver algum momento em que a gente trate das questões também, enquadrando-as ideologicamente. Bom, vamos lá ver se a gente se entende sobre a questão do tratamento mais favorável, uma vez que foi chamado novamente à colação. Ao contrário, tem que ser dito e repetido, a norma genérica de tratamento mais favorável não é necessariamente a melhor norma. Não é. Ao Sr. Deputado, ouça com atenção, senhor, eu já o ouvi. O senhor pode discordar, mas ouça lá, calmamente. Não é por uma razão singela. Quem sabe, quem minimamente tem conhecimento da prática concreta, e a prática concreta são os conflitos que são dirimidos, sabe muito bem que a discussão sempre se travou em relação ao tratamento mais favorável a dois níveis, ao nível da norma e ao nível da interpretação da norma. Sempre entendendo a norma mais favorável e a interpretação da norma mais favorável, mas, vírgula, sempre que as normas tenham natureza imperativa. E o grande problema que se colocou à jurisprudência portuguesa durante anos era saber se tal ou tal norma era ou não era imperativa. E daí que, ao longo do tempo, ao contrário do que tenha sido dito pelas bancadas do Bloco e do PC, se tenha vindo de uma forma sistemática a dizer expressamente o que é que é e o que é que não é imperativo, precisamente para evitar as dificuldades de âmbito jurisprudencial e os riscos que sempre a jurisprudência tem, e só quem não trabalha com estas coisas é que não sabe, que a outra jurisprudência pode até subverter o essencial do que a lei dispõe. Portanto, o que nós fizemos, e estamos de acordo com o que fizemos, e não estamos nada de acordo com o que se os dizem, mas isso são os direitos vossos e nossos, é que a melhor forma de tratar o assunto é elencar de uma forma clara e inequívoca o que é essencial no contrato individual de trabalho e que, portanto, é imperativo e que, portanto, é impossível de ser derrogado menos favoravelmente pela Convenção Coletiva. Isto é e traduz aquilo que toda a gente sabe ser o princípio do tratamento mais favorável. Não há nenhuma alteração, nenhum recuo, antes pelo contrário, há o alargamento do âmbito das normas consideradas imperativas e revogáveis, inultrapassáveis, em sede de Convenção Coletiva. Toda a gente sabe, já o disse e volto a repetir, que desafio quem demonstra o contrário, se alguma legislação laboral do mundo, seja qual for o país e o âmbito do seu regime, a natureza por aí fora, onde a totalidade das normas laborais sejam normas imperativas. Porque se assim fosse, de facto, teríamos morto à nascença qualquer hipótese de concertação. Por assim já a razão, que é concertação. Ó, Sr. Deputado, esteja calmo, eu já lhe vou dar exemplos do que estou a dizer, vou-lhe dar exemplos do que estou a dizer, e são sindicatos da CGTP, que é para não vir com... Não, é para não virem com o número de que há outros sindicatos, que os vossos é que são bons. É assim como estou a dizer. Sempre foi e sempre será assim. E quando os senhores fazem o número e a insinuação de que os que não são vossos é que são, enfim, os vendidos não sabem a quem... Devo-lhe dizer o seguinte, que o realismo com que as coisas se tratam levam sindicatos, nomeadamente da CGTP, e já havia acordos de empresa mais nobres, mais generosos do que a regulação que estamos a fazer em sede de Código Laboral. Nós estamos a fazer, e bem, na nossa ótica, no Código de Trabalho que estamos a propor, uma regulação da adaptabilidade por via democrática, convenção coletiva ou uma expressão forte, acentuada, do coletivo dos trabalhadores que aceitam ou não aceitam a respectiva adaptabilidade, com regras precisas, evitando, portanto, o risco da desregulação que tanto condenam e que, pelos vistos, não reparam ou não dão conta quando são sindicatos filiados na central que Vossas Excelências patrocinam. Porque aí não se põe o problema da regulação. Aí, se a adaptabilidade, sim, se a adaptabilidade for mais generosa, não há problema nenhum. Mas se uma norma simples de entender, que é o reforço da capacidade negocial do sindicato, porque eu acho que, mas tem alguma ideia de quanto é que custa a concertação social, quanto custa uma convenção coletiva? Os sindicatos sabem, melhor que por visto dos senhores deputados aqui, quanto é que lhes custa a convenção. Mais, os senhores sabem que hoje em dia os sindicatos, a maioria esmagadora maioria, já tem uma percentagem sobre os resultados das ações judiciais e tribunal. Têm, e bem que têm. Porque se não tiverem dinheiro, não saiam. Bem. E os peritos levam dinheiro. E, portanto, é evidente que o reforço patrimonial dos sindicatos serve o sindicato, não serve a entidade patronal. Agora, se me estão aqui a dar o exemplo nos Correios, bem, mas o que é que o Código de Trabalho tem a ver com o facto de nos Correios estar a acontecer isto ou aquilo ou aquilo outro? Não. O mesmo lhe digo eu, o acordo da Europa era inviável com o atual Código de Trabalho, uma vez que as... Sim. Era, porque não estava previsto. Não estava... Senhores deputados, não vale a pena perdermos tempo sobre isso. Não estava... Onde é que a senhora deputada tinha, na legislação laboral em vigor, a possibilidade do acordo que se fez, a adaptabilidade tal qual foi negociada? Oh, Sr. Deputado, foi feita, é claro que foi feita, mas, não foi, mas foi feita à revelia da lei. Da tal, sim, não é tal. Oh, Sr. Deputado, oh, Sr. Deputado, claro que foi feita à revelia da lei. E os senhores, não, os senhores choram, baba e ranho, pela adaptabilidade prevista no Código de Trabalho, mas não choram se forem, vos, se forem os vossos indicados a fazê-lo. O que demonstra, claro, oh, Sr. Deputado, não vale a pena, Sr. Deputado, mas está bem, não caberá acordo entre nós a esse nível. De facto, para nós, as leis laborais são o reduto essencial da defesa do trabalhador e tudo mais é da livre negociação entre as partes. É verdade, é verdade, é o nosso ponto de vista e o vosso não é, mas muito bem, é vosso, tem todo o direito, agora também não podem adulterar o nosso ponto de vista e dizer que esta norma que está aqui, isto é, se a associação sindical quiser, pode, em sede de convenção, essa agora é proibido que uma associação sindical queira reforçar a sua capacidade patrimonial para poder melhor negociar. Ó senhor deputado. Bom, está bem, estamos entendidos. Aqui não é a norma que está em causa, é um juízo de intenção por detrás da norma, não é? Pois muito bem, usem os juízes de intenção que quiserem que entenderem. Nós não somos favoráveis aos juízes de intenção. Faz parte de um mundo filosófico, etc., que nós não partilhamos. E que já teve um passado, sim, teve um passado recente, e até teve um passado, curiosamente, de quadrantes ideológicos bem opostos aos seus, aos vossos. E, portanto, nós não partilharemos. Não partilhamos. Está bem, mas não partilhamos. Tem muita pena, mas não partilhamos, nem partilharemos. E, portanto, não vai haver acordo. Aí nunca mais vai haver acordo. Agora, os senhores não querem votar a norma, não a votem, nós votá-la-emos com a consciência de que ela ajuda e reforça a capacidade negocial dos sindicatos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Francisco Lopes, deu a palavra.
Sr. Presidente, portanto, não vou continuar com a discussão portanto, que foi realizada até agora, não é? Portanto, creio que o ponto de vista está esclarecido. Agora, portanto, foram aqui preferidas afirmações que não podem passar portanto, sem portanto, uma clarificação e que rejeitamos inteiramente. Quer dizer, o conceito que o Sr. Deputado Sotresco Ribeiro tem em relação aos sindicatos, no género de propriedade sindical, que haveriam sindicatos nossos e outros sindicatos vossos, nós rejeitamos inteiramente tal concepção que aqui foi colocada. Os sindicatos são criados pelos trabalhadores, constituídos por eles, as suas direções são eleitas por eles, democraticamente, e essa é a prática. E, portanto, rejeitamos inteiramente portanto, as insinuações e calúnias que o Sr. Deputado Sotresco Ribeiro trouxe aqui para essa discussão. E não pode o Sr. Deputado nem ninguém coartar portanto, os direitos sindicais e os próprios direitos que os trabalhadores têm a elegerem quem querem para as suas direções sindicais. Portanto, parece que então, era uma coisa que se aproximou aqui. Portanto, é isto só, Sr. Presidente, que queria aqui que ficasse claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. Eu creio que as dificuldades que o Partido Socialista tem em justificar aquilo que era o seu discurso recente, ou bastante recente, sobre esta questão, ficam aqui bem patentes pela recorrência que sentem necessidade, pela recorrência que fazem da discussão, que advém de uma necessidade do Partido Socialista. Argumentário brilhante, que foi agora aqui tecido sobre o princípio do tratamento mais favorável, existisse ele em 2003, e aquela declaração de voto que todos aqui temos tanto recordado, não teria existido. Portanto, isso só deixa mal quem profere este tipo de declarações. Quer dizer, não é... É que o Sr. Deputado Stresch diz uma coisa e o seu contrário. Eu creio que este discurso, o PSD não foi capaz de fazer, nem o PP, quando da discussão do Código Bagão Félix, não foi capaz de o fazer, porque se assim fosse, os senhores também não tinham brilhado tanto na contestação ao Código Bagão. A argumentação está aqui agora, ainda bem que conseguem aqui dizê-la. Portanto, eu creio, Sr. Presidente, que a história do artigo 3º do Código do Partido Socialista e a história do artigo 4º do Código Bagão Félix cria um mal-estar muito grande, inexplicável, no Partido Socialista E por isso tem uma necessidade de exorcizar permanentemente no seu discurso esta questão. E eu acho, Sr. Presidente, que devemos encerrar de vez o artigo que está absolutamente votado e não reabrir recorrentemente esta discussão, que está mais clara. Pela nossa parte, a opinião que tínhamos sobre a questão do tratamento mais favorável é a que se mantém. Nenhum discurso até ao momento nos fez mudar de opinião. Surpreendentemente, o Partido Socialista hoje tem outros ideólogos que conseguem sustentar bem melhor aquilo que não conseguiram no passado. E o PSD, naturalmente, só pode estar grato, e o PP também, que se mantém na reserva, mas, segundo diz o deputado Stres, estão a aprender. Se calhar é isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Stres Ribeiro, suponho que pediu a palavra.
Pedi por uma razão simples, é que quem avançou novamente com a tese de que desde o princípio do Código está lá o vício, o pecado original, não foi a bancada do PS, foram essas bancadas. Portanto, se alguém recorrentemente volta ao celebérrimo artigo 4º, são os senhores, não somos nós. E repito e o que lhe disse e mantenho. O que disse é entendível em todos os quadrantes. Não conheço legislação laboral à escala mundial, nem doutrina, nem nada que vá contra o que eu estou a dizer. O que interessa é o núcleo das normas imperativas. Ponto final. A Sra. Deputada não está de acordo, eu estou-me nas tintas para que se o PP, ou o PSD, ou o CDS... Bom, isso é com eles. Não, é com eles. Não, o PS está enganado ao PS. Oh, Sra. Deputada, o PS evoluiu para melhor. Para melhor, Sra. Deputada. É o meu entendimento. O PS tem nesta proposta de lei mais, do meu ponto de vista pessoal, avanço do que tinha quando se limitou a contestar o Código de Bagão Félix. Porque é evidente, e não vale a pena perdermos aqui o tempo, porque a seu tempo seguramente o diremos em público e os senhores dirão o contrário, nunca nenhum Código fez um ataque tão violento àquilo que são, de facto, as formas segmentadas. É verdade, trabalho precário, mas isso teremos tempo a discutir. Agora, aqui e agora, quem faz a insinuação que há sindicatos A e B são os senhores, não somos nós. Só assim é que os podem condenar este artigo. Como é que se pode condenar um artigo em que a Associação Sindical, que convenciona, admite a hipótese de cotizar os seus próprios sindicalizados para o reforço dessa capacidade negocial? Só se houver uma prétera intenção de que esse sindicato, esse tal, não sei qual é, está vendido, entre aspas. Quem diz que são expressões vossas não são nossas. Portanto, quem diz que há associações sindicais boas e más, são vocês, não somos nós. Para nós, é verdade que qualquer associação voluntária de trabalhadores, numa associação sindical que elege democraticamente os seus dirigentes, são sindicatos respeitáveis. E não curamos de saber em que central estão filiados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhuma inscrição. Vamos proceder à votação do artigo 490. Propostas de eliminação apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções. Rejeitado. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contra das restantes bancadas. Eu suponho que, ao votarmos esta proposta, isso prejudica a proposta de eliminação do artigo proposta pelo PCP, uma vez que o Bloco de Esquerda tem uma votação em sentido idêntico. Portanto, podemos considerar como prejudicada esta segunda votação da proposta de eliminação proposta pelo Grupo Parlamentar do PCP. Sendo assim, votaremos...
Para autonomizar na votação do artigo número 4.
Muito bem. Então vamos autonomizar na votação do artigo número 4. Votaremos primeiro esse número 4 do artigo 490. Votos contra? Abstenções? Portanto, abstenção do PSD e do PP, votos contra do PC e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS. Vamos votar o artigo 490, restantes números. Votos contra. Abstenções. Eu não registrei a votação do PCP em relação ao restante artigo. Abstenção. Portanto, abstenção de todas as forças partidárias, parlamentares, votos favoráveis do PS, o artigo 490 está aprovado. Artigo 491, existe uma proposta de aditamento do Bloco de Esquerda. Proponho, sujeito agora à votação, votos favoráveis, abstenções, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, está rejeitada.
Ponho à votação o artigo 491, comissão paritária, votos contra, abstenções, aprovado, o artigo 491, aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes forças parlamentares. Artigo 492, existe uma proposta de aditamento do PSD. Sr. Deputado,
eu pedi ao favor na votação de ser autonomizado o alinhado número 4, ou o 4, se for possível.
Isto na votação, já depois da votação do aditamento do PSD. Portanto, vamos primeiro votar a proposta de aditamento do PSD. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PSD e do PP. Abstenção do PCP. Votos contra do PS e do Bloco de Esquerda, suponho eu. Abstenção do Bloco de Esquerda. Vamos então votar o artigo 492, mas primeiro, antes de votarmos o artigo no seu conjunto, votaremos apenas o número 4, tal como sugerido pelo PSD. Votos contra o artigo 492, número 4. Abstenções. Votos contra PSD e PP, abstenções PC e Bloco de Esquerda, aprovado com os votos do PS. Vamos votar agora o artigo 492 no seu conjunto. Votos contra, abstenções, aprovado com os votos do PS e a abstenção das restantes bancadas. Passamos ao artigo 493, em relação ao qual existem propostas do PSD e do PS.
Faço idêntico pedido para o número 3 na votação final.
O Sr. Deputado Pedro Corte Ingraça então propõe que na votação do artigo se autonomize o número 3. Não, mas... Não tem 3. Não há...
Desculpa, o número 2.
O número 2. Que eu pedia algum silêncio para que os trabalhos possam decorrer com mais facilidade. Vamos primeiro votar a proposta de aditamento do PSD. Votos a favor. Abstenções. Votos a favor do PSD e do PP. Abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra do PS. Está rejeitado. Vamos proceder à votação da proposta apresentada pelo PS. Votos contra do PS. Proposta de substituição número 2, votos contra, abstenções, votos contra do PSD e do PP, abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda, aprovado com os votos favoráveis do PS. E agora sim, vamos votar o artigo 493 com a autonomização do artigo do número 2, tal como sugerido pelo PSD. Vamos começar, aliás, pela votação desse número 2 e a seguir o artigo no seu conjunto. Votação, portanto, do número 2 do artigo 493, votos contra, abstenções, votos contra do PS e PP, abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP, votos favoráveis do PS, e agora do artigo 493 no seu conjunto, votos contra, abstenções, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes grupos parlamentares, aprovado o artigo 493. O artigo 494 não tem propostas de alteração, mas não tem consenso, não foi votado depois do almoço. O que significa que vamos ter que sujeitá-lo à discussão e à votação. Não há pedidos de inscrição. Proponho, portanto, a votação do artigo 494. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. Artigo 495, existem propostas de eliminação ou de emenda do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Está à discussão o Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, portanto, este ponto liga-se com portanto, o ponto que há bocado estivemos portanto, a discutir. Portanto, a liberdade portanto, que está portanto, considerada, ou que foi aqui referida, portanto, está agora expressa. Quando se, na proposta de alteração do Partido Socialista, se põe ainda, portanto, um agravamento, quando se diz que a aplicação da Convenção, nos termos do número 1, mantém-se até ao final da sua vigência, sem prejuízo do desporto no número seguinte, que na prática o comprova. Isto é, não só essa adesão do trabalhador com as consequências ditas atrás se verifica num momento, como depois, portanto, ele fica amarrado, portanto, a esse compromisso. Portanto, é um sinal claro que comprova as preocupações que aqui colocamos. Portanto, daí, portanto, a rejeição que temos, quer da proposta do grupo parlamentar do PS, portanto, quer a proposta de eliminação que fazemos quanto ao artigo 495.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer que o PS vai pedir a suspensão da discussão e votação deste artigo.
Portanto, fica adiada a discussão e votação do artigo 495. Artigo 496, existem propostas de substituição, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP. Vamos colocá-las à votação. Em primeiro lugar, a proposta do Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. Está rejeitada a proposta. Vamos colocar à votação a proposta de substituição do PCP. Votos a favor. Abstenções. Votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. Está também rejeitado. Coloco então à votação o artigo 496, aplicação de convenção em caso de transmissão de empresa ou estabelecimento. Votos contra. Abstenções. Votos contra do Bloco de Esquerda. Abstenção do PCP, PSD e PP. E 6. Portanto, abstenção do PCP, PSD e PC. Votos favoráveis do PS. O artigo 496 está aprovado. Artigo 497, vigência e renovação de convenção coletiva. Há propostas do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Senhor Deputado, Pedro Lourdes Ingraça.
O Sr. Presidente, pedido de votação autónomo do número 3, por favor.
Não, há um aditamento do PSD, do novo número 3.
Do aditamento, desculpa. Do aditamento, não, do número 1. Do número 1 do 497.
Então, votaremos depois, quando chegarmos à altura de votar o artigo no seu conjunto, votaremos depois autonomamente o número 1. Mas começamos pela proposta do PSD. Votos favoráveis? PSD. Abstenções? Votos favoráveis do PSD e do PP. Abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contra do PS. Está rejeitada a proposta de aditamento do PSD. Proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. Está rejeitada a proposta de substituição. Proposta de aditamento do novo número 3 apresentada pelo PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Contra das restantes bancadas. Está rejeitada a proposta. Proposta de aditamento apresentado pelo PS. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenções do PSD, PP, Bloco de Esquerda e das restantes bancadas. Portanto, aprovada esta proposta. Coloco à votação, como foi proposto, o número 1 do artigo 497. Não retira a proposta, portanto, votaremos em conjunto o artigo 497. Votos contra. Abstenções. Votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Abstenções do PS e do PP. Votos favoráveis do PS, o artigo 497 foi aprovado. Artigo 498, existem propostas de substituição do Bloco de Esquerda e do PS. Não há inscrições, vamos votar. Quem vota, vamos votar a proposta de substituição do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Abstenções. Votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Contra das restantes bancadas está rejeitada a proposta de substituição. Vamos votar a proposta de substituição apresentada pelo PS. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas está aprovada. Artigo 498 no conjunto. Votos contra. Abstenções. portanto, aprovada com a mesma votação, isto é, votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Artigo 499. Propostas de substituição e de eliminação do PCP e do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, este artigo é o artigo que trata das questões da sobrevigência e caducidade das convenções coletivas. Importa, em primeira instância, dizer que, na opinião do PCP, a contratação coletiva assume um papel fundamental na persecução dos direitos e dos interesses dos trabalhadores. Ao contrário do que o Partido Socialista fez através do seu primeiro-ministro, uma campanha que fez também uma campanha claramente de ataque à contratação coletiva, de pôr em causa a sua validade, a sua atualidade. Pôs em causa, inclusivamente, as questões dos direitos que seriam colocados nesta contratação coletiva. Nós consideramos que a contratação coletiva desempenha um papel fundamental e não está ultrapassada pelos tempos. Podendo haver uma ou outra contratação coletiva, contrato coletivo de trabalho, que tenha aspectos que já não estão em vigor, isso em nada disfarça nem mitiga a importância fulcral que tem a contratação coletiva e a atualidade que ela tem. E, portanto, não alinhando pelo diapasão do ataque à contratação coletiva, o que aqui é proposto pelo Partido Socialista é claramente um regime de forte ataque à vigência das contratações coletivas de trabalho. Sr. Presidente, importa lembrar que é na contratação coletiva que estão importantíssimos direitos para os trabalhadores. E o que o Partido Socialista nos diz é que, no 499 do número 1, primeiro faz um ataque à liberdade das partes. Porquê? Porque no número 1 é dito o seguinte: as convenções coletivas de trabalho que tenham sido negociadas e em que as próprias convenções estipulem a sobrevigência, isto é, a renovação automática, caducam. É o Partido Socialista, o Governo, por lei, a contrariar aquilo que as partes acordaram e puseram na contratação coletiva. O sindicato A negociou com um setor de empresas, com um determinado setor, uma contratação coletiva, estipularam que aquele contrato coletivo de trabalho se renovava automaticamente, o que o PS vem dizer que aquilo que as partes acordaram, pura e simplesmente, não vale e caduca para ser verificado estas condições que aqui estão. E, portanto, é a lei a intermeter-se naquilo que é a vontade das partes, em primeira instância. Segundo lugar, o número 3 estabelece um mecanismo de caducidade para as restantes convenções coletivas. E, portanto, o que o Partido Socialista nos propõe, este artigo, conjugado com o artigo 9 da lei preambular, é um mecanismo mais expedito, rápido e acelerado de caducidade de todas as convenções coletivas de trabalho. E, portanto, o que nós estamos a assistir, na opinião do PCP, é uma clara linha de ataque a tudo que é contratação coletiva de trabalho e não à sua defesa, como em certos momentos, demagogicamente, irá ser utilizada esta linha de argumentação. Por fim, Sr. Presidente, nós não podemos deixar de referir que este artigo da caducidade da contratação coletiva de trabalho tem que estar diretamente associada ao princípio de tratamento mais favorável. Porque é a conjugação destes dois fatores que determina os mecanismos de pressão sobre os sindicatos. Porque, permitindo-se, por via do artigo 3º, que a Convenção Coletiva de Trabalho estabeleça condições piores do que está no Código, e estabelecendo este artigo a possibilidade da caducidade das contratação coletiva de trabalho, está na mão dos patrões todos os instrumentos para fazer ameaçar a contratação coletiva, ameaçar com caducidade a contratação coletiva, caso não se cedam em direitos fundamentais e que são para pior do que é que está aqui no Código. E, portanto, o mecanismo, a teia que está montada, claramente que desequilibra ainda mais a correlação de forças entre o sindicato e as entidades patronais. E o que aqui está colocado é mecanismos que apenas favorecem uma parte do conflito, uma parte da contratação coletiva, que é dar mais instrumentos aos patrões para impor retrocessos nos direitos, para impor a caducidade das contratações coletivas de trabalho, que, como disse, são setores fundamentais para a estipulação dos direitos dos trabalhadores e onde hoje estão conquistas muito significativas por parte dos trabalhadores portugueses. Por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Teste de Ribeiro.
Bom, pensamos exatamente o contrário do que o PC pensa sobre isto. Por duas razões singelas. Dizer-se que se preserva e se enobrece a contratação coletiva, quando se sabe que há convenções coletivas que ainda têm fogueiros, quando já não há comboios a vapor, é de facto insólito. É insólito. É insólito. Para o PS é insólito. Para o PS é insólito. E mais. Só pode haver negociação coletiva, como é evidente, se houver prazos de vigência razoáveis, tendo em conta a evolução do mundo, do país concreto. E, portanto, é também verdade que só se enobrece a convenção coletiva se, de facto, as associações patronais e sindicais forem obrigadas a, em cada momento, contratar e resolver, por acordo, os conflitos que possam surgir e cujos interesses são contraditórios, como é evidente, e só tem uma solução em democracia, que é o resultante do acordo que as partes possam celebrar. Nós não temos essa visão infantilizada, menorizada, paternalista sobre as associações dos trabalhadores. Não temos. Não comungamos, nesse ponto de vista, agora expendido pelo Sr. Deputado Jorge Massado, do PCP. E, portanto, como não temos, há aqui, de facto, uma radical contradição entre nós, insuperável, porque tem a ver, de facto, com princípios filosóficos, de cosmovisão, e não há nada a fazer. Aliás, não há nada a fazer porque nunca houve, historicamente, nada a fazer a esse nível entre nós e os senhores. Donde, para nós, é evidente que as convenções coletivas devem estar adaptadas à evolução dos tempos. E, por isso, há um prazo de vigência aceitável, razoável, que neste momento chega aos 6 anos e meio, e é também evidente que, ao contrário do que dizem, estão criados mecanismos na lei para evitar que a inércia de uma das partes prejudique ou impeça ou obste à negociação coletiva. Portanto, os senhores defendem a negociação coletiva, os senhores defendem as convenções coletivas com 40 anos. Não defendem nada à negociação coletiva. Não, é 40, 60, 100, ou 100 anos, 200. Se tivessem as convenções coletivas com 200 anos, estavam a defendê-las aqui barbaramente, pois, porque o mundo não mudou. O mundo não mudou, o mundo não mudará. E à espera de um reino dos céus na terra, que é a vossa concepção do mundo, não mudará. Portanto, a Convenção pode ter 500 anos, não há problema nenhum. Para os senhores, são sempre as grandes conquistas da humanidade. Bom, nós não comungamos esse ponto de vista, não temos esse ponto de vista, e, portanto, defendemos, de facto, aquilo que nós consideramos ser a necessidade, a todo o tempo, de uma conflitualidade resolvida por via consensual, por via de acordo. Para nós é isso. Mas essa é a diferença, não há nada a fazer. Enquanto para nós a luta de classe se resolve em democracia, verificando-se em todo momento os acordos que superam o conflito, e evidentemente em certos casos para melhor, outras vezes para pior, depende da conjuntura, para os senhores qualquer bloqueio que possa redundar no colapso e naquilo que é, uma sociedade que ninguém, cujos contornos ninguém conhece, é, de facto, o que está subjacente. Os senhores, no fundo, só formalmente se adaptaram aos procedimentos democráticos. Na prática, sonham ainda com uma coisa que os senhores, aliás, têm nas vossas teses para o Congresso que aí vem. Não estamos de acordo. Não estaremos de acordo. Não vale a pena. Sobre isso, não há entendimento possível. Nós achamos que reforçamos a convenção coletiva, achamos que reforçamos a concertação social, achamos que ela tem que correr com o tempo e não ficar prisioneira de um tempo que passou, que já não existe. Uma economia periférica, num mundo global, já não tem nada a ver com o sonho de uma pequena Albânia de há quase 40 anos, que nós jamais calcionaríamos. Não há aflição nenhuma. Os senhores é que têm que se adaptar aos tempos, não somos nós. Nós estamos com o tempo. Os senhores não estão com o tempo. Mas esse é o nosso ponto de vista. Nós entendemos que isto é a forma de fazer com que as convenções coletivas tenham aderência à realidade. Aliás, eu acho espantoso que os senhores digam o que dizem e não metam a mão na consciência e não percebam porque é que a taxa de sindicalização é aquela que é. Nós estamos preocupados com a representatividade do mundo laboral. Porque nós somos, ao contrário, os senhores fazem a proclamação, mas nós estamos, de facto, incomodados com a pouca adesão que possa existir e a pouca sindicalização. Porque é verdade, porque isso cria desequilíbrios. Esse Isso é que criou os equilíbrios. Não é a retórica aqui sobre tal ou tal norma. É o facto de haver uma atomização do mundo do trabalho e uma pouca gregarização do mundo do trabalho. Isso sim prejudica, de facto, os trabalhadores. E, portanto, tudo aquilo que possa suscitar o impedimento das forças sindicais no combate, enfim, na defesa dos seus interesses, com as associações patronais que tratam dos interesses deles, como é evidente, é e só pode ser, do nosso ponto de vista, progressivo, progressista e melhor. É, porque é evidente. Para nós é. Para os seus não é, para nós é. Portanto, não vale a pena. A gente votará sempre com a maior das tranquilidades o que aqui está proposto. Os senhores votarão sempre contra e não há saída. Desse ponto de vista, não há saída.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Lopes. Sr. Deputado Mariana Abeca, primeiro, peço desculpa.
Sr. Presidente, é muito breve mesmo, até porque há questões que não têm, na nossa opinião, qualquer tipo de resposta. Não há convenções com 500 anos, há convenções coletivas e contratos coletivos, de facto, adaptados numa série de coisas, nomeadamente nas carreiras profissionais. Há contratos coletivos que abrangem muita gente e convenções coletivas negociadas há muito pouco tempo e que têm sido aqui exemplo durante este debate e que também vão caducar. É que o contrato do Testel também vai caducar. Mas a palavra-chave, Sr. Deputado, de vez em quando há uma coisa que escapa. É o espírito do legislador. E o espírito do legislador, muitas vezes protagonizado aqui pelos senhores deputados do PS, deixam transparecer exatamente aquilo que o legislador está a pensar quando faz determinadas propostas. E a palavra-chave, Sr. Deputado, é obrigados. Temos que criar uma norma que os obrigue a que as convenções caduquem. É que o obrigado é absolutamente contraditório com o democrático. O senhor disse isso, está gravado. O senhor disse a determinada altura que as normas têm que obrigar, têm que ser. A gente tem que os vergar, sem haver outras, em condições que se conhecem, Portanto, o que aqui está pressuposto é exatamente o cortar a possibilidade de uma discussão também em liberdade, porque os senhores também conhecem, da mesma maneira que dizem que está desadequado haver um fogueiro, quando já não há comboios, e vamos lá ver, aí alguns comboios, infelizmente, não deixam o governo do Partido Socialista e algumas linhas assim tão à vontade ou tão modernas, pronto. Mas eu não quero jamais querer discutir e entrar nessa discussão, mas, Sr. Deputado, não remeta nem dispare nas direções todas para justificar o injustificável. E, portanto, para a nossa parte é assim. Nós não defendemos convenções com 60 anos pela simples razão de que elas não existem. Ponto número 1. Não há convenções coletivas de trabalho em Portugal com 60 anos. Não há. Se não é para levar à letra, então... Pronto. É a ironia. Até falou com 500 anos. Também não há. O que há é... Muitos trabalhadores sem convenção coletiva de trabalho e que estão neste momento a tentar negociá-las perante patronato que não a quer negociar. Por outro lado, ficou por explicar também, e isso é que importava que nos desse alguma explicação, sobre este ponto 6, que agora aqui é introduzido, e que retoma uma norma que o Tribunal Constitucional questionou por altura do Código de Trabalho de Bagonfeles e que os senhores também souberam contraditar ao Governo das Direitas com o discurso que fizeram, quer na discussão na generalidade, quer na discussão na especialidade, quer na declaração de voto que fizeram. Quem esqueceu tudo o que disse são os senhores. Estou a falar de uma clarificação do ponto 6. Sim. Agora, quer dizer, só contaram para o deputado Stres que tudo isto só defende os trabalhadores. Os trabalhadores, naturalmente, estão a ser muito burros. Não percebem. Não percebem a bondade deles.
Eu pedi que não entrassem em diálogo e que eu pedi que não entrassem em diálogo, que deixássemos a intervenção da senhora deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigado. Não tenho nenhuma... Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, nós estamos num momento importante da discussão na especialidade da legislação de trabalho, do Código do Trabalho. Estamos aqui a abordar, estamos aliás, uma parte essencial, que é a contratação coletiva e tudo o que se relaciona com a contratação coletiva, embora há momentos não parecesse, por uma intervenção que aqui foi produzida, que estamos nesta discussão, portanto, e neste momento. Mas é nisso que nos devemos concentrar, porque é esse o nosso papel aqui, e, portanto, a responsabilidade portanto, que temos obriga a que se aprofunde a discussão, é o momento para o fazer, para clarificar, portanto, as situações e para responsabilizar as opções que são tomadas. Um dos argumentos que tem vindo a ser colocado relativamente, portanto, a estas opções da caducidade da contratação coletiva é a ideia aqui colocada de que haverá, portanto, um envelhecimento da contratação coletiva também em Portugal. Portanto, contratos com dezenas de anos e que, portanto, estão ultrapassados. Portanto, isso foi muito divulgado pelas associações patronais aqui há 2-3 anos atrás. Depois, curiosamente, o Governo apareceu, portanto, a promover um livro, que foi o Livro Verde das Relações Laborais. E, surpreendentemente, nesse Livro Verde das Relações Laborais, da responsabilidade do próprio Governo, chegava-se à conclusão, não é do PCP, é do Livro Verde promovido pelo Governo, que, afinal, portanto, contra aquilo que se dizia, a contratação coletiva não estava ultrapassada. Quer dizer, uma grande parte dela era recente. Né? E de tal maneira que durante algum tempo esse argumento, portanto, desapareceu. Agora volta. Mas é bom, portanto, que se consulte então o Livro Verde das Relações Laborais, porque mesmo de forma limitada tem algum esclarecimento sobre isto. E o problema é que para além de, algumas convenções coletivas que têm, portanto, alguns anos, mas que têm sido negociadas, portanto, os mecanismos que estão agora a ser implementados visam a caducidade de toda a contratação coletiva, incluindo os contratos mais recentes. Não é? Portanto, é isto, é perante isto que estamos. Bom, e num quadro em que nós percebemos, portanto, o que é que se quer. Aliás, basta ir buscar aquilo que foram os argumentos do Partido Socialista em 2003. Qual é o argumento que era colocado injusto? Portanto, cria-se com a caducidade da responsabilidade, na altura do PSD e do CDS, portanto, obrigar os sindicatos a negociar em estado de necessidade. Não é? Obrigar em estado de necessidade. Esta expressão foi usada no concreto. E percebe-se porquê. Quer dizer, e agora o Sr. Deputado Sérgio Ribeiro vem aqui, portanto, a colocar outra vez a questão, quando põe o problema da obrigação, obrigá-los a negociar. Ora, o que é esta obrigação de negociar? Portanto, é pôr em causa, então, pela lei de forma administrativa, por cima das partes, portanto, obrigá-los a negociar. E obrigá-los significa favorecer as associações patronais e, portanto, pôr os sindicatos em estado de necessidade. Aliás, não é por acaso que a CIP acabou de declarar há 2 ou 3 meses que não negociará ainda nada até janeiro do próximo ano. Foi a CIP que disse. Porquê? Porque está à espera que haja os efeitos da caducidade para depois aproveitar o estado de necessidade dos sindicatos para tentar impor, portanto, a eliminação dos direitos. Que eu não estou a citar aquilo que foi dito há pouco tempo por um dirigente da CIP. Acabou de ser dito, senhores deputados. Portanto, e é isto não é indissociável das disposições que estão aqui a ser consideradas. Não é? Adotem-se outras e ver-se-ia se a CIP não negociaria. Não estava à espera, portanto, da caducidade para depois tentar impor, portanto, a limpeza dos direitos. Mas o problema, portanto, é mais grave. É que essa perspectiva da caducidade das convenções foi colocada há 3 anos com estes objetivos que então o PS denunciou pelo PSD e do CDS. Mas quais foram as convenções que caducaram? Até hoje, contam-se pelos dedos de uma mão, se efetivamente, portanto, contam-se pelos dedos de uma mão. E, portanto, o que é que o Partido Socialista agora vem fazer? Foi recolher as opiniões de todas as associações patronais e foi pôr na legislação, ponto por ponto, disposições que possam justificar a caducidade de todas e de cada uma das convenções coletivas. Para que não sobre nenhuma. Isto é,
Portanto, o Partido Socialista, com a sua proposta, quer ser o coveiro da contratação coletiva e dos direitos dos trabalhadores que elas consagram. E abrir para uma geração da contratação não é moderna, é limpa, portanto, de um conjunto de direitos, negociada em condições de fragilização dos direitos dos trabalhadores e dos sindicatos. É isso que está também em causa. E, aliás, veremos mais. Depois, quando chegarmos à parte preambular, até algumas questões concretas importa ver. Porque o exercício foi tão fino neste apuramento da associação patronal à associação patronal, que há normas que estão previstas em função de situações concretas, ou parecem estar previstas em função de situações concretas. E o que está agora colocado pelos mecanismos que o grupo parlamentar do PS está a propor é que, no início do ano, e depois num prazo de 18 meses, possa caducar a generalidade da contratação coletiva. Pelo menos é esse o vosso objetivo. Como foi o objetivo do PS e do CDS fazê-la caducar em 2003, o que não conseguiram até hoje. Mas estão em causa aqui aspectos de direitos dos trabalhadores essenciais, aspectos de liberdade sindical, de liberdade de negociação e uma opção do Partido Socialista, contradizendo aquilo que disse em 2003, de favorecer a parte mais forte, as entidades patronais, na fragilização dos direitos dos trabalhadores. Esta nota impunha-se aqui porque este é um dos aspectos mais graves do Código do Trabalho. É um dos aspectos em que o Partido Socialista, que se tinha comprometido a alterar alguns dos aspectos negativos do Código, faz exatamente o contrário. Agrava consideravelmente os mecanismos que visam a caducidade da contratação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Sérgio Ribeiro, de novo.
Sim, sim. Bom, vamos lá. Eu queria... Vou ler só para ver. Eu acho que... Bom, está bem. Eu vou ler aqui onde é que estão os atentados aos direitos dos trabalhadores. Após a caducidade e até à entrada em vigor de outra convenção ou decisão arbitral, mantêm-se os efeitos acordados pelas partes ou, na sua falta, os já produzidos pela convenção nos contratos de trabalho no que respeita à retribuição do trabalhador, categoria, respectiva definição, duração do tempo de trabalho, regimes de proteção social cujos benefícios sejam substituídos. Não. Bem. Portanto, exatamente o contrário do que disse a senhora deputada Mariana Aiveca. É que a caducidade não atinge, não pode atingir, está por lei salvaguardado, o que é o núcleo essencial do contrato de trabalho. Não, eu só quero, mas a menos que, bem, eu li, se vocês dizem que não está lá o que eu estive a ler, bom, pronto, bem, nada a fazer. É uma questão de voltarem a ler, porque está exatamente lá o que eu acabei de ler. Mas calma aí, o que eu acho espantoso é que se diga, bem, em primeiro lugar, a lei entra em vigor, como se sabe, não tem efeitos retroativos. Portanto, ao contrário do que foi dito, esta lei só vigora para futuro, como aliás todas as leis. E, portanto, as convenções coletivas caducarão todas as leis, exceto as que refiram expressamente... Sim, expressamente, não é o caso. E, portanto, não sendo o caso, é o princípio do Código Civil da Constituição da República. E, portanto, estamos de acordo de onde? A conversa que daqui a um ano acaba, não sei o quê, bem... Está bem, ok, pode ser que uma propaganda muito simpático, do ponto de vista da verdade, zero. Propaganda, mil, verdade, zero. Agora, vamos lá ver... É pior. Então quer dizer que caduca uma convenção em 6 anos e meio. A parte inerte não pode, porque há arbitragem necessária. Portanto, o eventualmente penalizado pela inércia de uma das partes tem direito a recorrer à arbitragem necessária. Eu não percebo onde é que está o favorecimento de quem quer que seja. Bom, está bem. Como os senhores acham que esta proposta é o regresso, já nem sei bem onde, talvez... sei lá, o século XVIII, mesmo quando manifestamente a proposta vai contra o que dizem, os senhores farão sempre o mesmo discurso. Portanto, não vale a pena. Quando os senhores dizem, está aqui para discutir que técnico, não é verdade. Os senhores não estão aqui para discutir norma a norma. Os senhores estão aqui para dizer que o Partido Socialista está vendido ao capitalismo internacional e que está aqui para derrogar todos os direitos dos trabalhadores. E que é pior que a direita portuguesa, é o que os senhores estão aqui para dizer. É o vosso discurso que começou, aliás. Começaram com esse discurso, ainda nem sequer a Central Sindical, CGTP, coitada, se tinha dado a hipótese de poder colaborar numa discussão, ainda que depois, enfim, não aprovasse o resultado final, já os senhores estavam com moções de censura, já os senhores condicionavam fortemente uma das centrais. Olha, se talvez não tivessem feito isso e estivessem atentos aos reais interesses dos trabalhadores, talvez a CGTP tivesse produzido trabalho útil, como produziu outras vezes. em sede de concertação, mesmo quando depois não aprovou. E às vezes, e uma vez aprovou até, que foi o salário mínimo nacional. Portanto, sobre isso nós estamos entendidos, o desacordo entre nós e vocês é total. E não há nada a fazer, porque digam os senhores, repitam os senhores à exaustão. 40 mil vezes o que têm vindo a dizer, em nada nos demovem, nem alteram a verdade da proposta. A proposta que aqui está é clara e inequívoca. Visa o reforço da concertação. Visa a possibilidade de adaptar as convenções às novas realidades. Tem um prazo significativo de vigência. E para quem tentar servir-se da inércia, servir-se do não impulso, há arbitragem necessária e há preservação do núcleo essencial da convenção que caducou. O número 6 diz inteiramente o que a Sra. Deputada Mariana Beca disse. Provavelmente não deve ter lido o número 6. Nós não o retiramos. Se a senhora quiser, a deputada quiser propor a revogação do número 6 do artigo 499, ou seja, que não perdurem os efeitos da Convenção Coletiva no que toca às coisas, aos núcleos essenciais do contrato de trabalho, terá uma viva oposição da nossa parte, porque isso nem o PSD e o PP ousam propor, quanto mais, suponho, espero, o Bloco não ouse. Portanto, desculpem lá, se querem ir ao concreto, vamos ao concreto. Se querem ir ao debate de hoje, também lá vamos. Não temos nenhum temor a esse respeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder então à votação das propostas relativas ao artigo 499. Em primeiro lugar, a proposta de eliminação, proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Está rejeitado. Votos favoráveis do PC e do Bloco de Esquerda contra as restantes bancadas. Proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Rejeitada com a mesma votação da proposta anterior. Artigo 499. Votos contra? Abstenções? Votos contra PCP e Bloco de Esquerda. Abstenções do PS e do PP. Votos favoráveis do PS. Está aprovado o artigo 499. Artigo 500. Existem propostas do PSD e do PCP. Submeto à votação a proposta apresentada pelo PSD. Votos a favor? Abstenções? Votos favoráveis do PSD e do PP. Abstenções do Bloco de Esquerda. Votos contra do PS e do PCP. Está rejeitada a proposta. Proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. Está rejeitada a proposta de substituição. Artigo 500.
Senhor Deputado. Pediu o favor de ser votada autonomamente o número 3.
Número 1 e número 3 do artigo.
O número 3.
O número 1 ou o número 3 ou o número 1 e o número 3?
Não, o número 3.
Ah, só o número 3. Peço desculpa. Senhor Deputado Jorge Machado.
Eu pedia para votar em separado a linha B do número 1.
A linha B do número 1. Portanto, vamos primeiro votar à linha B do número 1, tal como foi sugerido pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor, estamos a falar do artigo 500, votos a favor da linha B, do conteúdo da linha B do número 1. Votos a favor. Votos contra. Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenções do PSD e do PP. Votos a favor do PS. Portanto, está aprovada esta linha B do número 1. Vamos agora votar o número 3. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PSD e do PP. Abstenções do PCP. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PS. Não. Abstenção. Peço desculpa. Então, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PS. Está aprovada a linha B do número 1. Vamos votar o restante artigo 500. Votos contra. Abstenções. Aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Os artigos 501, 502, 503 e 504 foram já votados esta tarde. Pelo que passamos ao artigo 505, em relação ao qual existem duas propostas, ou uma proposta de aditamento de novos números 5 e 6. Apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos a favor desta proposta?
Abstenções? Eu pergunto-me se o PCP vota a favor da proposta. Abstenção. Portanto, votos a favor do Bloco de Esquerda, abstenção do PCP, votos contra das restantes bancadas. Está rejeitada a proposta.
Peço desculpa, estávamos a votar a proposta do Bloco de Esquerda relativamente ao 505.
Exatamente.
Houve um lado, Sr. Presidente. É, voto favorável à
favorável,
proposta do Bloco,
portanto, votos favorável do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contrários às restantes bancadas. Está rejeitado o artigo 500, está rejeitada essa proposta de ditamento. Passamos ao artigo 505. Votos contra o artigo 505. Abstenções. Abstenção do PSD, PP e PCP. Votos contra do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PS. O artigo 505 está aprovado. Artigo 506. Há propostas de alteração de eliminação apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, vamos votar contra todo este capítulo da arbitragem obrigatória. A arbitragem obrigatória é necessária também. Na nossa opinião, esta arbitragem decorre do princípio da caducidade que obriga à negociação forçada por parte dos sindicatos. É uma clara expressão da violação da liberdade contratual, porque coloca na obrigatoriedade da negociação relativamente a esta matéria, e é ela também um instrumento para complementa todo o sistema de...
Eu pedi às senhoras e senhores deputados que fizessem menos barulho para podermos prosseguir os nossos trabalhos. Estamos todos muito cansados e devemos, além disso, respeitar quem usa da palavra. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Como dizia, esta questão coloca sérias dúvidas quanto à legitimidade da arbitragem obrigatória. Diversas juros laboristas consideram esta negociação como atentatória da liberdade negocial das partes, porque ela decorre de um processo de caducidade e, portanto, todo o processo que aqui está de arbitragem voluntária, obrigatória e necessária decorre da caducidade da contratação coletiva de trabalho e, nessa medida, é também ela uma decorrência deste estado de necessidade por parte das partes e nesse sentido, não se voto contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Teste Ribeiro.
Consideramos absolutamente vital este capítulo, porque é evidente que é este que evita que uma das partes, o patronato, precisamente, por via da inércia, tente tirar dividendos da respectiva caducidade.
Sra. Deputada Mariana Aveca.
Só uma referência. Me aconselhava que fossem tidas em considerações as normas da OIT a este propósito e os seus conselhos, que me parece que nesta proposta não está contemplado.
Sr. Deputado Pedro Cortinho Graça.
Presidente, para assinalar que votaremos contra o artigo 510, a regulamentação da arbitragem necessária. Em todo o resto desses artigos nos abstaremos.
Muito bem, mas não estamos ainda aí, estamos no artigo 505.
Está em antecipação.
Exato, muito obrigado. Vamos então votar o artigo 506, começando pelas propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Inicialmente a votação sobre a proposta do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda? Votos contrários das restantes bancadas? Está rejeitada a proposta de eliminação do artigo. Suponho que está prejudicada a votação seguinte de idêntica proposta apresentada pelo PCP. Poderemos, portanto, passar ao artigo 506. Votos contra o artigo 506. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenções do PSD e do PS. Votos favoráveis do PS. Está aprovado o artigo 506. Artigo 507. Propostas de eliminação apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Não há inscrições. Suponho que poderemos votá-las em conjunto. Como? Em todo caso, eu registro aqui uma proposta de eliminação do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS em relação ao 508. Portanto, isso significa que poderemos... Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De qualquer forma, pois mais à frente iremos discutir uma parte significativa deste artigo. O 508 passou para o 511-A, portanto, por uma lógica e por uma sistemática mais coerente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Propunha, então, que votássemos em conjunto os artigos, o conjunto de propostas de eliminação, que, com a sua aprovação eventual, põe em causa... Não podemos votar em conjunto, seguramente. Vamos votar primeiro o artigo 507, proposta de eliminação do artigo, que era, podemos votar em conjunto as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos a favor do PC e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas. Estão reprovadas ambas as propostas. Pomos, então, à votação o artigo 507, determinação de arbitragem obrigatória. Votos contra o artigo 507. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco. Abstenções do PSD e do PP. Votos favoráveis do PS. Está aprovado o artigo 507. Artigo 508 é que poderemos votar em conjunto as propostas de eliminação do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Votos a favor destas três propostas? Abstenções? Votos contra? Portanto, o PP vota contra, o PSD abstém-se, as outras forças partidárias votam a favor. Portanto, estas propostas foram aprovadas, o que significa a eliminação do artigo. Não se justifica, portanto, votarmos o artigo 508, uma vez que ele foi eliminado. Artigo 509, proposta de eliminação apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Primeiramente, a votação sobre a proposta do Bloco de Esquerda. Votos a favor. Sim, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para propor a suspensão da discussão e votação, quer do artigo 509, quer do artigo 510. Muito obrigada.
Sendo assim, passamos ao artigo 511, em que existem propostas de eliminação do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Podemos votá-las em conjunto. Votos a favor desta proposta. Portanto, votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Votação, abstenção do PSD, suponho eu anunciado há pouco, e o contra do PP. Portanto, estão aprovadas estas três propostas, o que significa também que o artigo 511 foi rejeitado. Passamos, então, à secção 5ª. Existe a proposta de aditamento de nova secção apresentada pelo PS, o que suponho que implica um conjunto de artigos ou apenas a epígrafe da secção que está em causa. Ah, são os dois artigos que acabámos de votar e que mudam apenas de colocação no diploma.
511A e 511B.
Portanto, vamos votar esta proposta de aditamento, se estiverem de acordo com os dois artigos em conjunto. Quem vota a favor? Abstenções? Votos contra? Votos contra do PCP e do Bloco, abstenções do PSD e do PP, votos favoráveis do PS, portanto está aprovada esta proposta de aditamento do PS. Artigo 511-A. Aditamento de novo artigo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Já foi... São estes dois votados, exatamente. Peço desculpa, não tinha lido isso. Artigo 512. Propostas do Bloco de Esquerda de aditamento e de substituição do PCP. Vou proceder à votação do artigo 512, da proposta de aditamento ao artigo do Bloco de Esquerda. Votos a favor? Não, a favor do aditamento proposto pelo Bloco de Esquerda. Votos a favor? Abstenções? Votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP? Contra das restantes bancadas? Está rejeitada esta proposta de aditamento. Proposta de substituição do PCP, votos a favor, votos contra, Votos contra do PSD, PP, PS. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PC. A proposta está rejeitada. Artigo 512, no seu conjunto. Votos contra. Abstenções. Abstenções do PSD e do PP. Votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos favoráveis do PS. Está aprovado o artigo 512. O artigo 513 não tem propostas de alteração, mas não foi ainda votado, pelo que submeto à votação. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PC. Abstenções do Bloco de Esquerda, do PP e do PSD. Votos favoráveis do PS. Foi aprovado o artigo 513. Artigo 514 tem uma proposta apresentada, ou um conjunto de propostas apresentadas pelo PSD. Votos favoráveis a esta proposta, estas propostas do PSD. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PS e do PP. Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos contra do PS e do PC. Está rejeitada a proposta, as propostas de aditamento. Submeto à votação o artigo 514. Votos contra o artigo 514. Abstenções. Abstenção do PP e do Bloco de Esquerda. Votos contra do PSD e do PC. Votos favoráveis do PS. O artigo 514 está aprovado. Artigo 515. Existe uma proposta de substituição do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Colocarei à votação. Votos a favor da proposta do Bloco de Esquerda. Abstenções. Votos a favor do PC e do Bloco de Esquerda. Abstenção. Votos contra das restantes bancadas. A proposta de substituição está rejeitada. Vou pôr à votação o artigo 515. Votos a favor. Abstenções. Votos a favor do PS. Abstenções do PSD, PP e PC. Votos contra do Bloco de Esquerda. Está o artigo 516 está, portanto, 515 está, portanto, aprovado. Artigo 516 a 521 foram já votados. Portanto, passamos para o artigo 522, em que existe procedimento de conciliação, em que existe uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra esta proposta de aditamento do inciso apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra. Abstenção. Votos contra. 522. Proposta de aditamento do PS. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda, abstenção. E a abstenção dos restantes grupos parlamentares, foi aprovada a proposta de aditamento. Submeto à votação o artigo 522, votos contra, abstenções, portanto, idêntica votação à anterior, o artigo 522 foi aprovado. O artigo 523 foi, e 524 foram também já votados. Artigo 525, em que existe igualmente uma proposta de aditamento do PS. Votos contra esta proposta de aditamento? Peço desculpa, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, era só para clarificar isto relativamente ao mapa comparativo. Esta proposta de aditamento, só a inclusão de um inciso, que é, caso seja requerida, portanto, não tem, o bolso tem excesso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos proceder então à votação deste aditamento. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção dos restantes grupos parlamentares. A proposta foi aprovada. Vamos votar o artigo 525. Votos a favor do artigo 525. Abstenções. Votos favoráveis do PS, a abstenção dos restantes grupos parlamentares, o artigo foi aprovado. O artigo 526 não tem propostas de alteração, mas não foi ainda votado. Vamos então votar o artigo 526. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PC, a abstenção dos restantes grupos parlamentares, exceto. Voto contra do PC e do Bloco de Esquerda, abstenção do PS e do PP, votos favoráveis do PS, o artigo 526 foi aprovado. O artigo 527 está na mesma situação do anterior, não foi objeto de propostas de alteração, mas não foi votado. Portanto, submeto à votação o artigo 527. Votos contra. Abstenção. Votos contra do PCP e do Bloco. Abstenção do PS e do PP. Votos favoráveis do PS. O artigo 527 está aprovado. O artigo 528 está na mesma situação. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenções dos restantes grupos parlamentares. O artigo 528 foi aprovado. Artigo 529. Propostas de substituição do Bloco de Esquerda e do PCP. Não há inscrições. Submeto o Sr. Deputado Jorge Machado.
Pedia só para votar em separado o número 2.
Número 2 do artigo, portanto, na votação a seguir à votação das propostas de substituição. Em primeiro lugar, vamos votar a proposta de substituição do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Abstenções? Voto a favor do Bloco de Esquerda, abstenção a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contra das restantes bancadas. A proposta está rejeitada. Proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor. Abstenções. Votos a favor do PCP. Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos contra do PSD, PP e PS. Portanto, a proposta de substituição está rejeitada. Artigo 529. Vamos primeiro votar o número 2. Foi pedido, solicitada a votação em separado. Votos contra. Abstenções. Votos contra Bloco de Esquerda e PCP, abstenção do PSD e do PP, votos para o do PS. O número 2 foi aprovado, vamos votar o restante artigo. Votos contra o artigo 529, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS e eu suponho que a abstenção, não, votos contra do Bloco e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Portanto, o artigo 529 foi aprovado. O artigo 530 está na mesma situação, teremos de o votar agora. Votos contra, abstenções, portanto, abstenção de todos os grupos parlamentares, votos favoráveis do exceto do PS, e, portanto, o artigo foi aprovado. Senhor Deputado.
Sr. Presidente, é corrigir uma votação do 529, de facto. É contra o número 2, que tínhamos feito uma votação específica. Sim. E é abstenção no número 1.
Abstenção no número, no restante.
No restante, exatamente. Foi lapso aqui.
Será corrigido. Portanto, artigo 530, já tínhamos votado, portanto foi aprovado. 531, na mesma situação, não ter propostas de alteração, mas não ter sido votado. Votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 532, existem propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, estamos a entrar no capítulo, na parte da greve, onde se coloca uma das questões mais prementes e que se tem verificado nas últimas greves, que tem a ver com todas as questões respeitantes à definição daquilo que são os serviços mínimos. A nossa principal crítica vai para o número 3 deste 532. O aviso prévio deve conter uma proposta e, portanto, não, dizendo de uma forma explícita que quem tem o dever de dizer quais são os serviços necessários para a segurança e manutenção não são os trabalhadores, são depois é negociado pelas partes. E, portanto, o que nós temos aqui assistido, no fundo, é a velha discussão do que é que são os serviços mínimos e o que é que não são. Ora, as greves que decorreram nos últimos 2-3 anos trazem-nos uma experiência que importa refletir aqui na discussão da especialidade do Código de Trabalho. É que o que nós temos assistido é que nas greves, em vez de serviços mínimos, são decretados, sim, serviços máximos. Chegamos à situação inclusivamente ridícula dos serviços mínimos decretados por um período de greve envolverem mais trabalhadores do que o funcionamento normal da empresa ou de um determinado setor. E nos transportes, nomeadamente na Fertagus, noutros serviços, mas nomeadamente no setor de transportes, esse exagero é claro e é evidente nas últimas greves que se verificaram. Portanto, o que importava aqui corrigir era, desde o Juma, ou consideramos que a greve é um direito dos sindicatos e tem que ter consequências na luta de classe e, portanto, na definição daquilo que são os serviços mínimos, portanto, com consequências para as entidades patronais, porque é o último instrumento que os sindicatos têm para a sua luta reivindicativa, ou consideramos que está na mão dos patrões ou do Ministério do Trabalho a definição de serviços mínimos, o que implica, na prática, que o que são definidos são, na prática, serviços máximos. Parece que a questão não interessa ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas, há um bocadinho, quando se falava de luta de classes, este é um belo exemplo de como a lei subverte a correlação de forças que existe e quer obrigar e, de alguma forma, comprometer o direito à greve pela estipulação de serviços máximos. A realidade tem demonstrado que é isso que acontece. E, portanto, na nossa opinião, o aviso prévio deve conter a definição dos serviços necessários à segurança e manutenção dos equipamentos e instalações. Isto é, fica na mão dos sindicatos a definição daquilo que são os serviços mínimos de manutenção e de segurança dos equipamentos e não deixar por mecanismos que, por vias travessas, vão implicar serviços máximos e comprometem, objetivamente, no terreno, a greve e as suas consequências e práticas no mundo do trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Sestre Ribeiro.
Faço uma curta intervenção porque não consigo perceber porque é que o pré-aviso que o sindicato avança, ao conter, na ótica do próprio sindicato, aquilo que se considera ser o mínimo necessário para não colapsar o serviço concreto a prestar, não percebo onde é que isto chega a essa tal coisa do máximo, o serviço máximo. Bem, não consigo, é retórica, é sempre a mesma. Agora, eu acho espantoso é que essa retórica cole à norma. A norma é exatamente o contrário do que está a ser dito. É possibilitar, desde logo, ao próprio sindicato para avançar com aquilo que ele considera ser, na ótica do próprio trabalhador. Não, eu acho que isto reforça, como é evidente. Porque é evidente também que responsabiliza e bem quem avança para a greve sobre aquilo que ele próprio considera ser o indispensável para que a greve possa fazer-se sem causar danos. Se isto, de facto, leva ao tal do máximo, não sei o que, bem, pronto, está bem. Ficamos por aí, a gente votará, os senhores votarão contra. E continua, a vida continua. Não vejo nada do que está para aí a dizer, sinceramente.
Muito obrigado, senhora deputada Maria Naiveca.
O senhor está a falar, não sei bem para quem, mas de facto não está a falar sobre o código.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que, uma vez definidos quais são os serviços mínimos e a sua obrigatoriedade durante a greve, e há aqui um artigo que define isso, não há, na nossa ótica, qualquer necessidade do aviso prévio conter tal situação. O que importa, deixar claro, e a lei da greve em Portugal sempre deixa isso claro, o elenco dos serviços onde eram passíveis de ser praticados serviços mínimos, tinha depois aqui uma diferença que durante anos, e correu sempre bem, a organização sindical que decretava a greve garantia a efetivação desses serviços e definia ela própria quem, como, tudo isso. Não é? Pronto. E uma vez definido isso, não há absolutamente nenhuma necessidade, e esta questão foi introduzida no Código do Trabalho de 2003, não há nenhuma necessidade de constar do aviso prévio da greve. O que é necessário, e que sempre foi necessário, é haver o elenco dos serviços que têm que ser mínimos e que têm que ser prestados. Quer dizer, não há nenhuma necessidade desta situação estar aqui. E é esta situação, e é também por esta via, que muitas vezes a entidade patronal faz depois a contestação daquilo que são os serviços que vão orientados no aviso prévio à partida e requisita à partida, porque depois requisita. Isto é um coartar da liberdade sindical, mas é um constatar que a organização que decreta a greve não é em si responsável. Tivemos sempre, até 2003, uma lei da greve com este quadro e nem por isso houve greves selvagens ou que pusessem em perigo o que quer que fosse. Portanto, não é absolutamente desnecessário
que esta figura continua aqui e que foi introduzida no Código de 2003.
Senhora Deputada, Senhor Deputado Jorge Trestes Ribeiro.
Eu gostava de saber onde é que está conectada a liberdade. A proposta é de livre concessão de quem a propõe. Não há nenhuma imposição. E como dizem muito bem, havendo critérios legais, é evidente que se devem. Portanto, eu não estou a perceber onde é que está o vosso problema, mas enfim, eu não percebo porque. Ó senhora Deputada, mas é evidente que se o sindicato, quando avança com a greve, a proposta que ele fará é uma forma de se proteger, de se preservar, ao contrário do que estão a dizer. É exatamente ao contrário. É verdade. Porque isso implica que a discussão se faça em contornos específicos da própria proposta sindical e dentro dos parâmetros legais. Portanto, eu não percebo o que é que essa responsabilização prejudica em que o sindicato. Ao contrário. Do meu ponto de vista, é exatamente o contrário. Mas, enfim, temos pontos de vista diferentes sobre isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição. Vamos proceder à votação das propostas de eliminação dos números 3 e 4 apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PC e do Bloco de Esquerda contra das restantes bancadas. Está rejeitada a proposta. Eu penso que estará, portanto, prejudicada a proposta de eliminação do número 4 do artigo apresentada pelo PCP, mas não a proposta de substituição que está também em relação ao artigo 532. E, portanto, submeto essa proposta de substituição dos números 1, 2 e 3 do artigo apresentada pelo PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PC, abstenção do Bloco de Esquerda, contra das restantes bancadas. A proposta foi rejeitada. Artigo 532, votos contra. Artigo 532, abstenções. Votos contra do PC e do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD e do PP, votos favoráveis do PS, o artigo está aprovado. Artigo 533, propostas de substituição do Bloco de Esquerda e do PCP. Começando a votação pela proposta de substituição do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, também para dar uma nota do que é a nossa proposta de alteração, este artigo trata a proibição da substituição de grevistas. No número 1 diz que o empregador não pode, durante a greve, substituir os grevistas por pessoa que, à data do aviso prévio, não trabalhem no respectivo estabelecimento. O que nós propomos é que não seja considerada a data do aviso prévio, mas a data da decisão devidamente da convocação. E, portanto, um prazo anterior, o que não permitindo assim a contratação de trabalhadores durante esta diferença de tempo entre a decisão da convocação e o aviso prévio propriamente dito. A segunda parte da proposta de alteração diz respeito, na parte final onde se diz admitir trabalhadores para aquele fim, este articulado permite interpretações bem distintas do que é, de que trabalhadores é que podem ser contratados neste momento crucial da luta dos trabalhadores em que seja convocada uma greve e, portanto, o que nós propomos é que se termine a redação do mesmo artigo, do número 1, aquela data, admitir novos trabalhadores e, portanto, não permitir a admissão de novos trabalhadores, porque a experiência diz-nos que normalmente são contratados trabalhadores não diretamente para aquele fim, mas que depois, na prática, sendo contratados a termo, que desempenham aquelas tarefas para as quais há, efetivamente, trabalhadores em greve. Depois, o número 2, Sr. Presidente e Srs. Deputados, diz respeito à questão dos serviços mínimos necessários à satisfação das necessidades impetríveis. E o que a nossa argumentação, o nosso sentido de voto contra e a redação alternativa que propomos é que a concreta tarefa desempenhada pelo trabalhador em greve não pode, durante esse período, ser realizada por empresa ou trabalhador contratado para o efeito. E, portanto, deixando aqui, cortando aqui margens que permitem a contratação de empresas e trabalhadores, dada a não cumprimento dos serviços mínimos, porque os serviços mínimos, a realidade, demonstram, quer o Partido Socialista na pessoa do deputado Jorge Trés quer ou não, a verdade é que os serviços mínimos, não sendo definidos pelos sindicatos, mas há uma proposta do sindicato que depois é decidida pela, em conjugação entre as entidades patronais e o Ministério do Trabalho, o que a prática tem demonstrado é que esses serviços mínimos não são serviços mínimos, são sim serviços máximos. E toda a gente percebe, basta ver a definição dos serviços mínimos, a vergonhosa definição dos serviços mínimos nas últimas duas greves gerais, para perceber que é aqui, na definição dos serviços mínimos, que se perverte o princípio que deveria ser sagrado do direito à greve dos trabalhadores, porque estipulam serviços mínimos além dos serviços que são habituais na própria empresa, e há exemplos flagrantes e claríssimos dessa perversão que o PS não quer reconhecer. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Teste Ribeiro.
Não, só sobre o artigo, como é evidente. Eu não estou a ver onde é que se contrata a termo uns quantos trabalhadores para não sei quantos dias de greve, mas está bem. Onde é que esse fundamento legal existe e permite a dita cuja contratação? Como não estou a ver, não percebo o alcance da proposta do PC.
Muito obrigado. Vamos proceder então à votação das propostas de substituição em relação ao artigo 533. Em primeiro lugar, a proposta de substituição do Bloco de Esquerda. Votos a favor? Abstenções? Votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda? Votos contra das restantes bancadas? Está rejeitada a proposta. Proposta de substituição do PCP? Votos favoráveis? Abstenções? Rejeitada com a mesma votação anterior. Artigo 534 não tem propostas de alteração, mas...
tem que votar o artigo 533.
Exato, não votamos.
Não é que eu fizesse grande questão na sua votação, Sr. Presidente, mas não votámos.
Muito obrigado pelo conselho.
Mas também queria pedir, Sr. Presidente, para autonomizar o número 2, a votação em separado.
Portanto, vamos primeiro votar o número 2 do artigo 533. Quem vota contra o número 2 do artigo 533? Abstenções? Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda? Abstenções do PSD e do PP? Votos favoráveis do PS? Está, portanto, aprovado. Vamos votar o resto do artigo 533. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS e suponho que a abstenção de todos os grupos parlamentares. Portanto, está aprovado o artigo 533. O artigo 534 não tem propostas de alteração, mas não foi votado ainda. Votos contra o artigo 534? Abstenções? Suponho que o Bloco de Esquerda não terá votado ainda. Abstenção. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes grupos parlamentares, o artigo está aprovado. Artigo 535. Há várias propostas de eliminação e de aditamento apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Estão à votação. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Contra das restantes bancadas, as propostas estão rejeitadas. Ponho à votação o artigo 535. Votos contra? Votos contra? Abstenções? Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda? Abstenção do PSD e do PP? Está aprovado o artigo 535. Artigo 536.
Para consta de declaração de voto, para quem tenha dúvidas do que é que, do exagero que são. Aqui é a linkagem de serviços que são necessidades sociais impreteríveis. É só consultar a vastíssima linkagem de setores e atividades que implicam e têm consequências diretas depois nas possibilidades de convocação da greve e que, na nossa opinião, limitam objetivamente o direito à greve. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Naiveca.
Presidente, era no mesmo sentido. O Bloco de Esquerda fez uma proposta de substituição em que mantém muitas das alíneas, pede e propõe a eliminação de outras. O sentido é contra, exatamente porque, por a discussão que houve há pouco, este artigo 535 alarga de tal maneira a obrigação de serviços durante a greve, que praticamente engloba todos. Eu diria mesmo quais são os que não estão aqui. É muito poucos. Porque é tão largo que se quiser fazer leituras de algumas das alíneas, e referia, por exemplo, à linha G, serviços de atendimento ao público, que assegurem a satisfação de necessidades essenciais, cuja prestação incumbe ao Estado, isto pode dar a consideração dos essenciais, pode dar e tentar dar, em muitas greves últimas, uma interpretação tão lapta que são praticamente todos, quando se sabe que não é assim. E por aí fora. E, portanto, nesse sentido, a explicação do voto contra do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Stres Ribeiro.
Eu penso exatamente o contrário. O facto de estar aqui de forma taxativa... Espera aí, eu sei o que é que vai dizer. Mas, diga-me só, destes, qual é que, de facto, considera que não é fundamental, em termos de mínimos? Acha que não? Mas então pensa mal no interesse dos próprios trabalhadores. Eu acho que exatamente o de Minas é o que deveria. Exatamente, claro. Seu deputado, trata-se da segurança, como é evidente, e portanto é absurdo que esteja a dizer uma coisa dessas. Senhor deputado, é bom, diga-me um deles que não tenha de facto conexão expressa com aquilo que deve ser considerado mínimo no interesse da comunidade, não é num interesse concreto. Diga-me, se for capaz de me tirar um, eu aceito. Mas eu não encontro nenhum aqui que não seja vital. Portanto, o que é que quer que eu lhe diga?
Senhora Deputada Maria Naiveca.
Sem querer entrar em diálogo, mas a dinâmica também desta discussão importa. Isto levar-nos, e é uma discussão muito grande, mas porque tudo o que pode ser mínimo, quando eu disse que a consideração da interpretação do que é que são a satisfação de necessidades essenciais tem leituras diversas, mesmo nos serviços do Estado. Obviamente que há coisas essenciais, não podemos tratar um hospital da mesma forma que tratamos, por exemplo, um balcão da Segurança Social. Não é a mesma coisa. Pronto. Não é a mesma coisa. No entanto, desta leitura pode-se inferir que é muito importante um atendimento nessa área. Depois, em termos de transportes, nunca mais pode haver greves dos transportes, porque eles estão aqui elencados.
Eu pedia que não entrassem em diálogo.
Quer dizer,
vamos.
Ó senhores deputados, não impede nada. O que nós temos estado a ver nos últimos tempos é que a maioria das greves têm estado a ser boicotadas e não existem. E não existem exatamente porque os serviços mínimos passam a máximos. Quando as leituras podem ser muito latas.
Senhores deputados, eu pedia que não entrassem em diálogo, sem microfones ainda por cima ligados, não fica nada gravado e os nossos trabalhos não prosseguem com a necessária celeridade.
Não há nenhuma norma que não possa ser interpretada de forma divergente. E é evidente que por isso é que há tribunais quando não há acordo, para decidirem o que é ou deixa de ser razoável. E quem é que está a ser ou não está a ser razoável. A senhora deputada não consegue nunca resolver o problema que levantou. Agora, se me disser qual destes... Mas qual alargada? Se me disser qual destes não é relevante, eu sou capaz de entender. Mas como para mim são, de facto, relevantes, e aos mínimos em cada um deles, não percebo a objeção, o que é que quer que eu lhe diga?
Muito obrigado. Vamos proceder à votação do artigo 536, começando pelas propostas de alteração. Temos uma proposta de aditamento do PSD. Votos favoráveis? Votos contra? Votos favoráveis do PSD e do PP? Votos contra das restantes bancadas? Está rejeitada a proposta de aditamento apresentada pelo PSD. Propostas de eliminação do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos a favor? Abstenções?
Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, votos contra das restantes bancadas, está rejeitada. Proposta de substituição apresentada pelo PCP, votos favoráveis, abstenções, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, contra das restantes bancadas, está rejeitada. Proposta de aditamento do inciso apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, votos a favor, abstenções, votos favoráveis do PS, abstenções do Bloco de Esquerda e do PC, contra do PP e do PSD. Está aprovada. Artigo 536, votação final do artigo, votos contra, abstenções, abstenção do PSD e do PP, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS, o artigo 536 está, portanto, aprovado. O artigo 537 não tem...
Presidente, só a título de declaração de voto no artigo 536, entre outras razões que motivaram o nosso voto contra, destacar aqui no número 3, onde se prevê que nas negociações de serviços mínimos relativamente à greve, substancialmente idêntica, são tidos em conta os critérios tidos para trás. No fundo, o que se aqui determina é, estabelece-se um padrão para uma determinada greve e daí para a frente, em greves substancialmente idênticas, seja lá o que isto quer dizer, são aplicados os mesmos critérios para a definição dos serviços mínimos, sem ter em conta a natureza específica e o momento concreto de cada uma das greves. E, portanto, este padrão, esta formatação do que são os serviços mínimos, na nossa opinião, é claramente um erro e que, mais uma vez, é mais um artigo que vai no sentido da limitação ao direito da greve.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seixas Ribeiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que aqui está é uma coisa singelíssima. É a regra do precedente. Toda a gente sabe que é a regra do precedente. Aliás, é evidente que, ao contrário do que se supõe, o direito laboral tem aquisições desse nível do direito anglo-saxónico. Olha, um exemplo simples além deste. Procedimento disciplinar. Não há nenhuma conexão obrigatória, ao contrário do direito penal, entre as infrações e as sanções. Bom, ok. Não há. Nunca houve. Não é de agora. Portanto, sempre que a entidade patronal pune, autolimita-se. Não pode punir de forma diversa. Aí está o case law e tem a regra do precedente. É exatamente o que é que está. Casos idênticos, o que é que está. Portanto, e mal fora que assim não fosse. Isso, aliás, serve a certeza e a segurança. E, portanto, beneficia, como não pode deixar de ser, também os trabalhadores. Porque já sabem, por fruto do que anteriormente foi acordado, o que é que devem fazer para isso tudo. Não percebo onde é que a certeza e a segurança jurídica prejudica quem quer que seja, muito menos os trabalhadores. De onde esta regra deve constar. E é mau que não conste. E, portanto, é uma das razões que, aliás, nos leva também a votar esta disposição legal.
Muito obrigado. Jorge Machado, não sei se haverá um debate em torno de uma declaração de voto, mas tem a palavra.
Mas houve debate, já houve debate e sou obrigado a responder. Duas questões. Muito simplesmente, uma é para assinalar a contradição, a profunda contradição. Há bem pouco, há dois artigos atrás, dois ou três artigos atrás, o Sr. Deputado Jorge Trestes dizia que eram os sindicatos que definiam. Ora, o que aqui está é estabelecido este padrão, jamais se negocia, jamais se consulta um outro sindicato. E, portanto, seja qual for o sindicato que estabeleceu o primeiro padrão, esse padrão serve para todos e qualquer outro sindicato, ficando como regra. A segunda questão que me importava, temos aqui os conhecimentos, os elevados conhecimentos dos deputados aos três, perguntava-lhe o que é uma greve idêntica, num momento histórico. O que é uma greve idêntica? É feita há um ano atrás. O que é uma greve idêntica? Diga lá o que é, já agora.
Senhores deputados, eu... Curtíssima,
não é só
estamos
para dizer
em debate sobre declarações de voto, que é uma figura regimental absolutamente inédita.
Só para dizer ao Sr. Deputado Jorge Machado que o direito anglo-saxónico não existiria pela objeção que ele faz. Uma vez que é a regra do precedente que se aplica sistematicamente. Estado contra, vai-se ver, se é idêntico, se é igual, aplica-se mesmo. Ó Sr. Deputado, é evidente que o que é idêntico tem que ser aferido por parâmetros concretos daquela greve concreta, e é isso mesmo. E, mais uma vez, se houver discussão sobre isso, os tribunais vão ter que decidir. Ó, Sr. Deputado, isto é uma questão de bom senso. De bom senso só. Não tem nada...
Obrigado. Passamos ao artigo 537. Não tem propostas de alteração, mas não houve ainda votação. Submeto, portanto, à votação o artigo 537. Votos contra? Votos contra o artigo 537. Abstenções? Portanto, votos contra do Bloco de Esquerda. Abstenções do PCP, PP, PSD. Votos favoráveis do PS. O artigo 537 está aprovado. Artigo 538. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. O artigo está aprovado. Artigo 539. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS. A mesma votação anterior. Aprovado o artigo 539. 540. Temos uma proposta de eliminação do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Vou colocá-la à votação. Votos favoráveis à proposta de eliminação do artigo. Abstenções. Votos favoráveis do PC e do Bloco de Esquerda. Abstenções. Votos contra das restantes bancadas. Está rejeitada a proposta de eliminação. Votamos, portanto, o artigo 540 no seu conjunto. Votos contra o artigo 540. Abstenções. Votos contra do PC e do Bloco de Esquerda. Abstenções do PSD e do PP. Votos favoráveis do PS. Aprovado o artigo 540. Temos agora, sucessivamente, duas propostas de aditamento de novos artigos, uma apresentada pelo Bloco de Esquerda e a seguinte pelo PS. Vamos votar a primeira do Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para referir que relativamente à inclusão deste 540A, tem a ver com a sistemática e daí a sua inclusão nesta altura. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos então proceder à votação do artigo 540A do Bloco de Esquerda. Votos a favor, abstenções, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, contra das restantes bancadas, está rejeitado. Vamos votar o artigo 540A proposto pelo Partido Socialista. Votos favoráveis, abstenções, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Está aprovado o artigo 540A apresentado pelo PS. Em relação ao artigo 541, também não existem propostas de alteração, mas não houve ainda votação. Submeto a votação, portanto, neste momento. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Está aprovado o artigo 541. Artigo 542. Existe uma proposta de substituição do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Portanto, é uma proposta de substituição do artigo integralmente, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu gostava de um esclarecimento por parte do Grupo Parlamentar do PS, em que o motivo que levou a que o Grupo Parlamentar tivesse convertido uma punição fundamentalmente a punição com multa, embora no número 2 também estivesse referida a punição com pena de prisão, numa punição mais gravosa, com pena de prisão até 2 anos e pena de multa até 240 dias. Qual é o motivo? Além de, evidente, uma contraditória cedência à esquerda, que é visível, para além disso.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para referir que há uma coerência formal relativamente a estas situações e daí a sua, digamos, o reforço em termos de penalização.
Então. Muito obrigado. Vamos então votar a proposta de substituição do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor da proposta. Voto abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra do PSD e do PP. Portanto, uma vez que está substituído o artigo, não haverá votação sobre o artigo 542. Há um novo artigo 542, está, portanto, votado. Está votado já, estão votados os artigos 543 a 547, mas não o 548, que não tem propostas de alteração, mas que eu submeto. Senhora Deputada Teresa Diniz. Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para referir a suspensão, pedi também a suspensão da discussão e votação deste artigo, do 548.
Muito bem. Obrigada. Artigo 548 está adiado. 549, 550, estão desde já aprovados. Passo à votação do artigo 551, que tem uma proposta de substituição número 1 apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Submeto à votação. Quem vota a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenções do PSD, do Bloco de Esquerda, do PC e do PP. Portanto, a abstenção das restantes forças partidárias. E, portanto, o artigo 551, vamos votar o artigo 551 no seu total, no seu conjunto. Votos contra, abstenções. Portanto, o artigo foi aprovado com as abstenções, os votos favoráveis do PS, as abstenções dos restantes grupos parlamentares. Artigos 552 a 557 já foram votados. Portanto, resta-nos votar ainda o artigo 558. Sanções acessórias, em relação ao qual existe uma proposta de substituição do Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, importava só um esclarecimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque é que, relativa à alteração proposta do número 2, retiram esta encaixem como contraordenação muito grave.
Estamos a discutir o artigo 558. Tenha vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A formulação anterior estava pura e simplesmente incorreta. Portanto, esta é que está correta.
Mas, Sr. Presidente, se me permite, mas importa só o esclarecimento. Porquê é que retiraram a referência à contornação grave? Muito grave, aliás.
Não registro nenhum pedido de inscrição. Vamos proceder então à votação da proposta de substituição. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS? Abstenção das restantes bancadas? Está aprovada a proposta de substituição. Vamos votar o artigo no seu todo. Votos contra o artigo 558? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, está aprovado o artigo 558. O artigo 559 não tem propostas de alteração, submeto à vossa votação. Votos contra, abstenções, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 560, cumprimento de dever omitido. Vou colocar à votação o artigo 560. Votos contra, abstenções, portanto, aprovado com idêntica votação da anterior. Artigo 561, votos contra, abstenção, aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 562, existe uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, que eu submeto à votação, votos contra. Abstenções, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, artigo 562 no seu total, votos contra, abstenções, aprovado com votos favoráveis do PS e abstenção das restantes bancadas. Senhores deputados,
Senhor Deputado Jorge Machado.
No grupo dos artigos que votamos em bloco relativamente àquela sinalização, um deles era o artigo 556. Salvo erro, o nosso sentido de voto comunicado na altura era de abstenção relativamente a este artigo. Queríamos alterar desde já e informar que relativamente a este artigo o nosso sentido de voto é contra. 556.
Muito bem. Está registado o pedido de alteração de sentido de voto. Sr. Deputado Arménio Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, antes da interrupção dos trabalhos, eu queria colocar aqui uma questão à Comissão que se reporta a uma iniciativa do Partido Social Democrata. Em princípios de 2007, o PSD apresentou o projeto de lei 372/10, que visa criar o regime especial de proteção de crianças e jovens com doença oncológica. Esse projeto foi aprovado por unanimidade, na generalidade, em 30 de maio do ano passado. Várias vezes a bancada do Partido Social Democrata procurou que esse projeto de diploma fosse discutido na especialidade, na comissão, porque nessa sessão de dia 30 de maio foi deliberado que descesse à Comissão de Trabalho para a normal apreciação na especialidade. Bom, o PSD tentou várias vezes e a bancada do Partido Socialista sempre invocou que essa matéria, essa situação devia ser tratada ao tempo do debate sobre o Código de Trabalho. Nós não entendemos em que é que uma iniciativa com estas características, que visa criar um sistema de apoio às crianças afetadas por problemas de oncologia, mas o Partido Socialista entendeu que devia condicionar a apreciação nesta Comissão dessa nossa iniciativa legislativa. Sr. Presidente, estamos a encerrar o debate na especialidade do Código de Trabalho e eu julgo que é absolutamente oportuno que este assunto não fique no esquecimento, ou seja, a nossa ideia é solicitar ao Sr. Presidente e ouvir também a bancada do Partido Socialista sobre esse ponto, para que o nosso o projeto de lei 362 seja agendado para a próxima reunião. Para quê? Para ser fechado em simultâneo com o debate na especialidade do Código de Trabalho. Muito obrigado.
Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Agradeço muito ao Deputado Arménio Santos ter trazido essa questão. Por certo, quando reparou no andamento dos trabalhos relativamente a todo o apoio parental, o projeto PSD tinha duas dimensões. Uma fortemente económica, que era o apoio económico às famílias que cuidam de crianças com doenças oncológicas. Nós fizemos duas coisas. Neste projeto, há uma licença parental para cuidar das crianças e dos deficientes, à qual nós retiramos a idade, porque exatamente metemos todas as doenças crónicas, entre elas a doença oncológica, classificada hoje no contexto da medicina como uma doença crónica. A parte do apoio económico no contexto dessa licença tem que ser visto agora nos regimes da Segurança Social, porque aqui não permite a regulação económica dessa licença. Eu tenho pena, Teresa, não tenho de memória o artigo da licença parental na qual foi retirada a idade, exatamente para protegermos todas as situações de doença crónica, que nos parecia muito... É licença, é uma licença, não é uma falta, não é uma falta, eu expliquei muito bem, é uma licença, exatamente, que não tem retribuição e por isso tem que ir beber à proteção económica do sistema da segurança social, que é a seguir o que tem que se fazer. Não é? Era preciso consagrá-la aqui como uma licença e não como uma falta.
Senhor Deputado Arménio Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não queremos fazer o debate da nossa iniciativa neste momento, nós só quisemos fazer o registro adequado, em ordem que na próxima reunião possamos analisar o nosso projeto de lei. Por aquilo que a Sra. Deputada Maria José Gamboa referiu, é óbvio que não acolheu, nem de perto nem de longe, as várias preocupações, as várias dimensões constantes na nossa iniciativa legislativa. E não quero agora aqui estar a discutir esse assunto. até porque não está agendado. Agora, o que eu quero, Sr. Presidente, é que seja inscrito na próxima reunião desta Comissão também a análise do nosso projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Quero informar o Sr. Deputado, ao Sr. Presidente,
Deputada Maria Jequemboa.
E qual é o artigo? No artigo 53, o número 1. Portanto, aquilo, a parte da proposta, que por acaso os senhores nem tinham consagrado tão bem quanto isso, porque remetiam apenas para a situação económica, aquela parte que nós mais valorizamos para que a situação económica possa ter uma resposta compatível, foi criar a doença no âmbito da licença e não da falta, porque da falta é muito pequena para uma família que tem, por exemplo, uma criança oncológica que tem um imenso trabalho pela frente e que ficará também igual. Igualmente numa situação de pobreza como nós conhecemos. Por outro lado, eu por acaso, durante, isto agora vem a talho de foice, mas eu também estava à espera que o Partido Social Democrata pudesse ter sinalizado esta dimensão com a visão na proposta do Código de Trabalho. Mas pronto, não tem problema nenhum. Nós salvaguardamos no contexto da licença. Agora vamos ter que trabalhar essa mesma salvaguarda no contexto dos regimes, que é aí que passa o dinheiro, infelizmente.
Muito obrigado. Sim. Bom, podemos... A minha proposta é a seguinte. Na próxima sessão, na quarta-feira, vamos ter uma agenda já muito carregada, sobretudo porque temos apenas a parte da manhã. E temos cerca de 50 artigos ainda do Código de Trabalho para discutir e aprovar. Não só os artigos que adiámos, como os artigos do decreto preambular. São cerca de 50 artigos. Além disso, já tinha agendado uma proposta de lei que tem apenas um artigo, cuja votação e discussão é muito simples, penso eu, que é uma proposta de lei 221/10 sobre o exercício de funções operacionais pelos controladores de tráfego aéreo em 57 anos. Penso que é uma proposta de aprovação simples. Poderemos eventualmente agendar a seguir este ponto, embora tenhamos a convicção de que o prolongamento dos trabalhos... Exatamente. Poderemos ser forçados depois a adiar esta discussão para uma próxima reunião, seguramente com a prioridade que é conferida pela sensibilidade que todos temos sobre essa matéria e, em princípio, poderá ser dia 11 na reunião seguinte da Comissão de Trabalho. Finalmente, eu queria dizer o seguinte. Nós temos, portanto, apenas amanhã da próxima quarta-feira, porque não há sessão de trabalho na terça, visto que há jornadas parlamentares do PSD. Eu perguntava se era possível que iniciássemos os nossos trabalhos, em vez de ser às 10, ser às 9:30. Não sei se isso é possível, para fazermos um pequeno esforço no sentido de concluirmos os trabalhos deste código antes da hora do almoço, ou durante a hora do almoço, para facilitar o trabalho dos serviços na elaboração final do texto. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nada contra a começar às 9:30. 9:30 cá estaremos. A questão que eu ia pedir aos serviços era que nós fizemos o registro dos artigos que ficaram suspensos. Mas pode haver um ou outro que tenha passado. Portanto, eu pedia que os serviços nos enviassem ou em papel por correio eletrónico, resolvia o problema. Sim. E chamava a atenção para este facto. É que ficaram muitos artigos, como o Sr. Presidente disse, e artigos muito importantes por discutir, e, portanto, a próxima quarta-feira adivinha-se muito produtiva, espero eu.
Exato. Muito obrigado. Dizem-me os serviços de apoio que hoje mesmo será enviado o documento requerido pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Então, muito obrigado. Bom fim de semana. Até à próxima quarta-feira. A vida é dura.